31ª Reunião Ordinária, 5 de setembro de 2017.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Por estar impossibilitado de fazer a chamada hoje, o vereador Cipriano, hoje estou convidando o senhor Márcio para fazer o secretário fazer a chamada de vereadores. Por favor, senhor Márcio.
O senhor presidente, inicial, o vereador Rodrigo, por motivo de saúde, não vai participar hoje da reunião. Sebastião Leonardo Mesquita. Luiz Rogério Vilas Boas. Arnaldo Campos.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas. Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano.
Presente.
Eliandro Reis de Souza.
Presente.
Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Comunico ao senhor presidente que estão todos aqui.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Nós temos um expediente subscrito pelo servidor Wander Lúcio de Mesquita. Senhores vereadores, tem cópia. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Jaci, sirvo-me do presente para solicitar apoio dos senhores vereadores para que entrem em contato com a administração para que proceda meu retorno ao serviço de operador de reto e escavadeira, atividade essa que vinha desempenhando há vários anos e que agora me foi tirada. Apresento essa reclamação, pois existem outros servidores desviados de suas funções e, no entanto, somente eu fui afastado. Sempre exerci essa função com muito zelo e não recebia mais por isso. E assim solicito que a decisão de meu afastamento do serviço de operador de retroescavadeira seja reconsiderada e assim volte a exercer tal atividade. Ou que os demais servidores que estão desviados de função retornem a trabalhar em seus cargos de origem. No aguardo de uma resposta positiva a este pedido, desde já agradeço, Wander Lúcio de Mesquita, servidor. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes, e o presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, deputado Fábio Xerém, convidam Vossa Excelência para a audiência pública em Lavras, requerida pelo último parlamentar e destinada a debater transporte, comunicação e obras públicas no município e em sua região, com a finalidade de atender às necessidades dos municípios de Ribeirão Vermelho, Jaci, Itumirim, Itutinga, Engaí, Luminárias, Bom Sucesso, Carrancas, Nepomuceno, Perdões, Santo Antônio do Amparo, Eloy Mendes e Carmo da Cachoeira. Será no dia 18 de setembro de 2017, às 14 horas, na Câmara Municipal de Lavras, Avenida Pedro Salles, 542. Então fica o convite. Os vereadores que se interessarem, depois a gente pode passar a cópia, aqueles que quiserem participar. Ofício número 135 de 2017, subscrita pelo comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, Renan, o tenente-coronel Renan Santos Chaves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, reportando-nos ao ofício número 71 de 2017, esclareço que foi realizado contato com o militar segundo o sargento PM Geraldo Sávio de Lima, sendo constatado que não há nenhum pedido ou previsão de movimentação deste. Ele subscreve, isso aqui foi o ofício número 71 e foi enviado a partir de uma indicação do vereador Rodrigo Douglas. Tribunal de Contas, ofício número 16.556 de 2017, processo número 842955, em apenso 876563. A sua excelência, o senhor Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Câmara Municipal de Jaci, em relação à prestação de contas do exercício de 2010. Senhor presidente, por ordem do presidente da primeira Câmara deste tribunal e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1º da resolução número 12 de 2008, comunico-lhe que foi emitido o parecer prévio sobre as contas deste município referente aos processos acima epigrafados. informa a Vossa Excelência que os documentos produzidos do Tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementas, notas taquigráficas, estão disponíveis no portal TCEMG, no endereço www.tce.mg.gov.br, na aba Serviços, ícone Vista Eletrônica de Processos. Para acessá-los, Vossa Excelência deverá informar a seguinte chave de acesso: 8900-973844. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Igreja Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução votada, promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado com relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal, retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102/08, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis. Respeitosamente, Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. Também a prestação de contas de 2010, e está no site toda essa documentação, não foi possível imprimi-la, mas será imprimido amanhã. Um memorando subscrito pelo secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Excelentíssimo senhor Arnaldo Abreu Campos, sobre a indicação número 196 de 2017, nos termos regimentais, venho atenciosamente agradecer a indicação para atender e promover entretenimento e melhoria na qualidade de vida da terceira idade na cidade de Jaci. Cordialmente, Bruno Henrique Tomás, que é o secretário. Parece que foi uma indicação do vereador Didier Leandro. O ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, 88/2017, assunto resposta ao requerimento nº 52/2017. Vimos por meio deste, em resposta ao requerimento supracitado, informar ao excelentíssimo vereador Eliandro Rodrigues de Souza que, em face à solicitação para prestações e esclarecimentos acerca das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, pedimos encarecidamente que sejam feitos apontamentos quanto aos questionamentos para que a Secretaria possa providenciar documentos caso seja necessário. Saliento ainda que, uma vez que, segundo a Lei Complementar 1196 de 2013, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, cria cargos de provimento em comissão, extingue cargos de provimento efetivo e em comissão, revoga parcialmente a Lei Complementar 1084 de 2011 e da outras providências, traz as atividades de desenvolvimento econômico, meio ambiente e turismo com a seguinte redação, artigo 11. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do município relativas à promoção e ao fomento da indústria, do comércio e dos serviços, competindo-lhe ainda fomentar as ações do negócio de turismo, objetivando a sua expansão, a melhoria da qualidade de vida, divulgação do potencial turístico, geração de emprego, a renda e emprego e renda, bem como planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e controlar as ações setoriais do município relativas à proteção e à defesa do meio ambiente, ao gerenciamento dos recursos hídricos e articulação das políticas de gestão de recursos ambientais de forma integrada com o SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, visando o desenvolvimento sustentável, competindo-lhe articular-se com os órgãos e entidades municipais, em especial com as funções de agricultura, pecuária, abastecimento e meio ambiente, visando a integração das respectivas políticas e ações. Promover ações que visem a atração de novos empreendimentos para o município, a modernização das empresas já instaladas e a expansão de seus negócios nos mercados internos e externos. Formular, implementar e coordenar a execução da política municipal de turismo. Promover ações visando o desenvolvimento turístico do município e divulgar seus produtos turísticos. Propor normas relacionadas ao estímulo e desenvolvimento do turismo, em especial aquelas voltadas para a geração de emprego e renda no âmbito de sua competência. Prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Turismo e ao Conselho Municipal de Cultura, gerir os fundos municipais de turismo e de cultura, incentivar a modernização agropecuária, assim como o desenvolvimento do agronegócio no município, visando o desenvolvimento econômico, social e rural, promover a difusão de conhecimentos técnicos do meio rural, planejar e coordenar as ações de organização e incentivo à produção de alimentos, promover a aplicação da legislação e das normas específicas de meio ambiente e recursos naturais, bem como coordenar, supervisionar as ações voltadas para a proteção ambiental, zelar pela observância das normas de preservação, conservação, controle e desenvolvimento sustentável dos recursos ambientais em articulação com os órgãos federais, estaduais e municipais, identificar os recursos naturais do município essenciais ao equilíbrio do meio ambiente, compatibilizando as medidas preservacionais e conservacionais com a exploração racional conforme diretrizes do desenvolvimento sustentável, promover ações que visem a educação ambiental da população, prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e exercer outras atividades correlatas. Diante dos fatos expostos, é possível verificar que são muitas as atividades de competência da Secretaria, se fazendo necessário uma especificação maior do termo a ser discutido na plenária como forma de não estender muito tempo e também garantir ao secretário da referida pasta condições de se preparar para responder aos questionamentos. Felipe Henrique Oliveira, secretário de Desenvolvimento Econômico, Social, Meio Ambiente e Turismo. Em relação às proposições dos senhores vereadores, o vereador Evandro Reis de Carvalho está apresentando aqui o ofício número 64, direcionado ao senhor presidente Arnaldo de Abreu Campos. Tendo em vista requerimento por mim apresentado na última reunião ordinária desta Câmara para a convocação do secretário municipal de Transporte e Trânsito, excelentíssimo senhor Frank Alves Rezende, sirvo-me do presente para informar que durante a semana tive oportunidade de conversar com o mesmo e assim as dúvidas que eu tinha e que eram objeto da predita convocação foram esclarecidas. Desta forma, dispensei sua participação nesta reunião para a qual ele já havia confirmado presença. Por oportuno, agradeço aos colegas vereadores pela aprovação do requerimento, bem como ao senhor presidente pelo encaminhamento da convocação. Sendo para a oportunidade, despeço-me com elevado apreço, Evandro Reis de Carvalho, vereador. Indicação número 212, subscrita pelo vereador Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a pavimentação de uma rua no bairro Colo Pintado, onde se localiza a residência do DJ Saci e do Pituca, desde que a referida via se encontra intransitável. Indicação número 213, também do vereador DJ Leandro, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine reparos ou substituição da tampa do bueiro existente na avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, esquina com a Rua das Palmeiras, vez que a mesma encontra-se empenada, causando risco iminente de acidentes com veículos e pedestres. Para enfatizar esse pedido, o vereador salienta que, neste último domingo, uma menina caiu no local e, dessa forma, reafirma o pedido para resolver esse problema antes que aconteçam outros acidentes. A indicação número 214, subscrita pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. O vereador que a subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o Departamento de Vigilância Epidemiológica, agradecendo a senhora Isabela e os demais servidores pela limpeza efetuada na rua Comissário Vilas Boas, conforme pedido feito por ele. O vereador salienta que os serviços foram muito bem feitos, demonstrando assim o zelo e empenho dos referidos servidores no trabalho em prol da população. Indicação número 215, do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a secretaria responsável que proceda a reparo nas estradas e nos mataburros da comunidade Contendas, da comunidade do Tanque e da comunidade Passatriz, vez que a situação dessas estradas está crítica, prejudicando o tráfego de veículos e oferecendo risco de acidentes. A indicação número 216, também do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, vereador DJ Leandro. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine as secretarias responsáveis que entrem em contato com a empresa que presta o serviço de transporte escolar no município, determinando que esta regularize a questão dos horários do transporte dos alunos, pois nesta semana em que o transporte passou a ser realizado de maneira terceirizada, aconteceram diversos atrasos, gerando assim várias reclamações dos pais e responsáveis pelos alunos. E o requerimento número 53, subscrito pelos vereadores Eliandro Rodrigues de Souza, Sebastião Leonardo de Mesquita e Luiz Rogério Vilas Boas. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, nos termos legais e regimentais, que seja encaminhado expediente para a servidora titular do cargo de controlador interno da Prefeitura, requisitando informações acompanhadas dos documentos comprobatórios acerca do atual índice do gasto com o pessoal daquele órgão, bem como informações se o controle interno cientificou o chefe do Executivo quanto ao índice, caso este tenha extrapolado os limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em caso positivo, requisitam cópia da notificação contendo o ciente do senhor prefeito. 5 de setembro de 2017, aí vem a assinatura dos vereadores de Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, Sebastião Leonardo Vestiza e Luiz Rogério Vilas Boas. Em relação aos projetos, está sendo apresentado hoje o projeto de lei ordinária número 22 de 2017, que institui o plano plurianual do governo para o período de 2018 a 2021 no município de Jaci, Minas Gerais. E também está sendo apresentado o projeto de lei ordinário, projeto de lei ordinária número 23 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. E o projeto de lei complementar número 5 de 2017 dispõe sobre a planta genérica de valores, PGV de metro quadrado, de terrenos e edificações do município de Jaci, Minas Gerais, e valor venal dos imóveis para fins de cálculo do imposto sobre a transmissão de bens imóveis por ato oneroso, inter vivos, ITBI, e do imposto predial e territorial urbano, IPTU, e da outras providências. Parece que vai ter uma explanação sobre esse projeto, e ele está aguardando o parecer das comissões permanentes. Então, senhor presidente, senhores vereadores e visitantes, são esses os comunicados, as proposições em pauta.
Antes de chamar o senhor Luiz Carlos, eu quero falar com os vereadores a questão que eu pedi a presença do Luiz Carlos para dar uma explanação melhor referente ao assunto que dispõe sobre a planta genérica de valores, né? É que nós temos várias dúvidas, né? E eu, de alguma forma, fiz o convite à Fundação Guimarães Rosa, né? Que vai ser, de alguma forma, através do seu Luiz Carlos, né? Para dar uma explanação. E as dúvidas que nós tivermos aqui, né? Se possível, né? A gente, de alguma forma, pergunte para a gente realmente sanar as dificuldades que nós estamos tendo referente a esse projeto, tá ok? Então, eu gostaria de chamar o seu Luiz Carlos, né? Para começar a dar uma explicação melhor referente à planta de genérica de valores. Eu vou pedir só aos vereadores, como é uma questão sabe, bem extensiva a questão desse projeto, eu vou deixar ele bem à vontade para poder explicar e a gente perguntar. Tá ok? Já porque, na realidade, não temos nenhum projeto para votar aqui. Tá ok?
Bem, primeiro eu queria desejar uma boa noite aos vereadores, né? Ao presidente, ao prefeito e aos membros presentes. E fico satisfeito de poder estar fazendo a apresentação de um projeto de grande valia para o município de Jaci, né? Tive a oportunidade de estar ontem em Piedade Gerais também com os vereadores, fazendo a mesma apresentação. Quando a gente fala de plano de valores, né? Para efeito, não só para o município de Jaci, mas para os municípios de Minas Gerais, a gente cria um impasse muito grande, porque vai mexer com valor, né? Vai mexer, infelizmente, vai mexer com contribuinte. Então, realmente, é um projeto que requer uma atenção especial, até porque o contribuinte em si, né? Ele, para mim, é a pessoa mais importante. Entre o executivo e o legislativo, acho que o mais importante é o contribuinte. E nada melhor do que o legislativo saber e ter ciência do que vai aprovar, junto com o que o executivo vai encaminhar, para que realmente a população tenha conscientização do que está sendo feito, né? Na realidade, hoje, quando chegou a se enviar esse projeto, quando o executivo chegou a contratar, né, a Fundação Guimarães Rosa, ou poderia ser qualquer outra empresa, entende-se que é um projeto de grande valia, até porque esse projeto não existe. Então, infelizmente, hoje o município não tem uma planta de valores. O município hoje ele tem outros meios de fazer cobrança que, infelizmente, não se chegou a conclusões sólidas. Então, hoje, antes de explicar o plano de valores, eu tenho que dizer hoje que eu não consigo explicar a tributação que existe hoje no município. Então, os contribuintes entendem-se que hoje pagam um valor muito pequeno, mas nem esse valor eles são capazes de saber o porquê estão pagando. E nem talvez o executivo, nem o legislativo consiga explicar isso para o contribuinte. Então, o que acontece? Quando não se tem uma plano de valores, é necessário se criar uma plano de valores partindo do zero. Né? Então, partindo do zero, o que acontece? Nós fomos contratados e criamos aqui uma metodologia de trabalho que já vem de anos e anos. Algumas pessoas, alguns vereadores, talvez mais antigos, né? Vai lembrar do projeto Seata, do CERPRO, que fazia esse trabalho nos municípios de Minas Gerais. Foram 470 cidades que fizeram esse projeto. E eu acho que quando se faz algo que tem resultado positivo, não se mexe. Né? Então, o que acontece? Nós fizemos aqui uma avaliação, em primeiro lugar, uma avaliação de valores de metro quadrado dos terrenos de Jaci, e em segundo lugar, avaliação de valores de metro quadrado de construção. Vamos chegar ao valor de construção. A nível de Brasil aqui, eu peguei uma tabela, que para nível de Minas Gerais hoje, o valor de metro quadrado de construção médio, olha, entende-se hoje, que para construir uma casa hoje, partindo do zero, contando com mão de obra, com pedreiro e tudo mais, hoje, a nível de Brasil, a média para Brasil é R$ 960 hoje. Vamos supor que você vai construir uma casa de 100 metros quadrados, você gastaria R$ 96 mil para construir essa casa. Isso é um valor bem irrisório, é uma média, tá certo? Então, o que acontece hoje? Então, entende-se que o imóvel hoje, que vai se construir hoje, independente da localidade, seja num bairro mais nobre, seja num condomínio, ou seja na favela, o custo vai ser o mesmo. Concordo comigo, seus vereadores? Então, se eu for construir uma casa hoje, o custo do cimento vai ser o mesmo, o custo da ferragem vai ser o mesmo, talvez até alguns locais tenham uma facilidade de transporte. Então, eu creio que o contribuinte mais simples, ele tem mais dificuldade, porque ele mora mais longe, talvez ele gaste até mais para construir o imóvel dele. Então, hoje, para efeito de construção, é inquestionável dizer que um imóvel hoje dentro do município de Jaci, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, existe uma tabela própria do Fiduscom, é um sindicato que trabalha com isso, tá? O IBGE trabalha com essa tabela também, que ela faz todo esse cálculo para que os vereadores, os contribuintes entendam que o imóvel deles não foi valorizado pelo executivo e nem pela Fundação Guimarães Rosa. Ele já é valorizado por si próprio. Então, que nós chegamos à conclusão hoje que os imóveis de Jaci hoje, se eu pegar qualquer valor de metro quadrado hoje de áreas e multiplicar por um valor médio, eu vou chegar ao valor da construção. Então, como eu chego até o IPTU? O IPTU calcula o valor do terreno, primeiro, e depois a construção. Então, hoje, o valor de construção, nós chegamos à conclusão que, dentro da tabela que foi apresentada pelos senhores vereadores, existem tipos de construções: casa, apartamento, loja, galpão. Então, foram dados valores aí dentro desse padrão. Inclusive, até valores abaixo da realidade a nível de Brasil. Então, nós procuramos trabalhar o quê? Vamos pegar a média a nível de Brasil e trabalhar para baixo. Então, nós chegamos aos valores de construção de Jaci hoje, né? Baseado em tabelas de municípios próprios, de cidades da região, que já foram aprovadas planos de valores, chegamos ao valor de construção. Aí vem a grande dificuldade, que é o valor de metro quadrado de terreno. Né? Hoje, Jaci, eu creio que, se eu estiver mentindo, não tem lei para os bairros ainda. Não sei se estou mentindo, o prefeito, o vereador, não tem essa lei definindo os bairros ainda. Creio que posteriormente vai ser votado, não é isso, né, presidente? Né? Então, entende-se que um bairro é um loteamento. Então, hoje nós temos que definir aqui onde é a área central, né, e os bairros foram definidos em conformidade com o setor de obras, em conformidade com o plano diretor. Nós chegamos aqui a uma relação de bairros, né, de bairros, de localidades, que deveriam ser valorizadas. O que acontece então? Baseado nessas localizações, nós entendemos o seguinte, que existe o valor maior, o valor médio e o valor mínimo para cada localidade. Né? Baseado nisso, foi feita uma pesquisa de campo com os corretores de imóveis, foi feito um trabalho com corretores lá em Lavras, foi feito um trabalho na internet para chegar às conclusões. E feito algumas pesquisas com o contribuinte para perguntar quanto que vale o seu imóvel hoje. Tá certo? Então, nós chegamos aqui às tabelas de valores que foram, através do projeto de lei encaminhado pelo prefeito, chegou até a mão da Câmara Municipal. Baseado nesses valores, então, eu cheguei à conclusão da seguinte forma, que quais eram as áreas mais valorizadas de Jaci hoje? Entende-se que as áreas mais valorizadas de Jaci hoje são os condomínios. Os condomínios, né? E a área central, a parte mais comercial. Então, entende-se que essas áreas, né, são A, são padrão A. E partindo daí, partindo das localidades mais valorizadas, nós chegaremos aos padrão B. Isso é um trabalho que vai ser feito bem detalhado, através da pessoa, do pessoal de obras, em parceria com a Câmara Municipal, para definir realmente aonde vai enquadrar esses loteamentos. Não, isso não é uma questão para discutir agora. Isso é um trabalho que vai ser feito, vai ser encaminhado para a Câmara Municipal, essa definição dessas localidades. Né? Então, entende-se que na área central hoje, a avenida principal e a praça poderia ser padrão A. Poderia ser padrão A. Porque é a principal, é a área comercial, é um dos imóveis mais valorizados. Entende-se que as ruas que são afastadas seriam padrão C, um valor bem menor. Então, partindo desse princípio, tá, nós chegamos primeiro o quê? Ao valor do ITBI. O que é o valor do ITBI? É o valor venal do imóvel. Quanto que vale esse imóvel hoje? Gente, por mais que eu queira mentir para a população, e se nós fizermos pesquisa aqui, a população vai entender isso também, quanto é que vale o seu imóvel hoje? O seu imóvel hoje, ele pode não ser vendido a 200 mil, mas ele vale 200 mil reais. Então, para efeito ITBI, eu creio que a tabela foi feita de um valor bem abaixo, mas que atende a realidade do município hoje. Porque o município hoje está vindo muitas pessoas para cá morar nos condomínios, pessoas comprando áreas rurais, pessoas estão vindo para a cidade. Não que é que nós queremos lesar as pessoas que vêm para cá, mas ser justo ao cobrar o ITBI, né, para que esse dinheiro fique no município, para que as pessoas que vêm de fora valorizem o município de Jaci. Já o IPTU é um trabalho mais complexo. Por que ele é complexo? O ITBI, eu não tenho como fugir de que o valor do imóvel é 200 mil reais. Ele vai vender por 150, vai pagar uma alíquota de 2%. Ele vai chegar lá e vai falar para o fiscal, eu vendi por 150. Aí é uma palavra dele, é uma questão dele assinar. Né? Então eu tenho como chegar a entender que os valores de ITBI, gente, foi bem abaixo da realidade para o município, até porque nós avaliamos o lado social, a questão de trabalho, a questão das condições do município, referente a outros. Quando nós chegamos na tabela do IPTU, aí vem a complicação toda, porque quando a gente vai fazer um trabalho de levantamento para cobrar IPTU, nós queremos ver o que tem no passado, para comparar. Só que, infelizmente, hoje, eu não tenho comparativo para esse IPTU. Todos os trabalhos, todas as cobranças de IPTU hoje, elas não têm parâmetros para chegar a uma conclusão, dizer por que você está pagando 8, você paga 20 ou por aí afora. Não tem uma fórmula de cálculo. O Código Tributário, eu trouxe aqui, ó, os senhores vereadores depois podem olhar. Isso, mas ele não tem uma fórmula de cálculo. Essa fórmula não existe. Então, eu queria saber onde existe essa lei, porque eu não achei essa lei até hoje. A lei, a fórmula de cálculo do Código Tributário, qual que seria essa fórmula de cálculo?
Ele existe, porque... meu nome é Rogério. Pois porque não, até mesmo quando a pessoa vai transferir um terreno, alguma coisa, é feito um cálculo pelo o funcionário da prefeitura. É calculado em cima do Código Tributário.
Justo. O ITBI.
É o funcionário do ITBI.
O ITBI. Chegou lá e faz o cálculo em cima daqui. Que fala que é 2%. Mas o IPTU, olha que engraçado, o código é de 2003. O código diz que tinha que aprovar uma planta de valores. Está aqui deixando bem claro. O plano diretor diz que tem que ser feito um novo código tributário. O plano diretor diz que tem que ser feito um código de obras. Um novo código de posturas. Então, assim, gente, a questão é que, por que fazer logo a plano de valores? Porque o Ministério Público está atuando, vai autuar, já autuou alguns municípios aí, vai bater firme em relação a isso. Carmópolis, na cidade próxima aqui, ó, já tem a autuação lá para poder, e que eles façam as coisas fluírem. Então, o que acontece? Nós não podemos atribuir esse peso nas costas do contribuinte. Em momento algum aqui, esse projeto de lei veio para cá para tentar tirar esse atraso, tirar essa não atualização nas costas do contribuinte. Mas o executivo, junto com o legislativo, tem que chegar a uma conclusão aqui que o valor de TBI... Ô, gente, o valor do TBI está legal. Muito bacana. Chegamos a uma conclusão. Até porque eu não tenho muito o que fugir. Porque se o corretor me informou, se todos os meios legais para chegar ao valor de construção eu obtive e posso provar, ok. Então nós temos um grande problema agora. Como é que eu vou tratar agora o IPTU? Então, dentro do projeto de lei hoje, foi criada uma fórmula de cálculo, gente, que o quê? Cada contribuinte vai calcular o seu IPTU. Cada contribuinte. Isso chama-se justiça fiscal e transparência. O Código Tributário Novo diz que o contribuinte é solidário a dar informação de qualquer alteração que ele faça no imóvel dele. Só que o contribuinte muitas vezes não foi avisado disso. Não é verdade? Então, existe dentro hoje da gestão, gestão do executivo com o legislativo, partir do zero, começar a criar essa cultura, quebrar esse paradigma que nunca existiu, infelizmente, gente. Então, assim, eu estou com uma tabela para mostrar valores ali, que a gente vai colocar valores aqui, o que seria, o que não seria, que não tem comparativo. R$8 para 200, R$8 para 50, entendeu? Então, assim, ficou meio complicado. O que nós fizemos, então? Nós partimos do zero, chegamos a um valor de TBI e foi feito da seguinte forma. Para efeito de ITBI, o valor de metro quadrado que nós achamos para ITBI, para IPTU, vai ser cobrado só 20% sobre esse valor. Então, se o valor de metro quadrado de terreno for 400, ele vai pagar sobre 20% só. Certo? Para efeito ITBU, para efeito IPTU. Em referente ao valor de construção, ele vai pagar o quê? Ele vai pagar sobre 60% do valor real, mais 20% sobre esse valor. Quer dizer, nós, fora disso, nós colocamos lá na frente lá que ele vai ter um redutor de 20% para o primeiro ano, 30%, parece que no primeiro ano vai cobrar 20%, no segundo ano 30%, no terceiro 40%, no quinto. Então, foi feito de forma gradativa para não pesar no contribuinte em si, tá certo? Então, o que acontece? Eu estou com uma tabelinha aqui, vou tentar mostrar de uma forma bem prévia, né? Essa fórmula de cálculo. Tá vendo lá? Um imóvel lá na rua Ernesto Viana de Costa, lá em cima, lá na o item 2, né? Deixa eu te mostrar lá. Tá vendo? Tem como... É o primeiro imóvel, lá em cima, por favor. Isso, clica nele. Vai pra frente agora. Ele é no centro, tá vendo? No centro. Esse imóvel aí, ele tem uma área de loja de 300 metros quadrados. O valor, esse valor de construção, desculpa, gente, esse valor de construção dele aí, ó, é... Tá 800 lá? 600, isso. Esse valor, gente, eu tive que colocar um valor. Não quer dizer que ela é 600. A tabela vale de 600, é 400. Mas pode-se entender que nessa rua aí vai ser 400. Eu coloquei 600 porque eu trabalhei sendo um valor maior para chegar na frente, na simulação, poder cair esses valores aí no caso.
Pode falar. Só um momento, vereador, mas aquilo ali estaria só simulação.
É só simulação.
Não é o que está na tabela que vai ser cobrado para votar, não é isso que está na tabela.
O que eu fiz? Eu peguei os valores maiores, coloquei para chegar ao valor maior, para a gente poder chegar ao percentual de 20%, para chegar no valor menor. Se eu souber o valor maior que vai ser, se eu chegar lá no finalzinho e colocar os valores percentuais, eu chego ao valor realmente do IPTU, tá certo? Então vamos lá. Um lote de área de 300, tá, vamos lá. Aí, olha só, existem fatores corretivos na lei, né? Que é situação, topografia, pedologia. Há de entender, gente, que os lotes não são iguais. Existem lotes que têm características diferentes do outro. Então, essas características aí, dentro do Código Tributário, dentro da Plano de Valores, tem uma tabelinha dizendo o seguinte: se a topografia é irregular, ele vai pagar 0,90, vai cair 10%. E assim, quanto pior for o lote, mais ele vai cair, tá certo? Beleza. Aí eu cheguei lá, como eu coloquei um em tudo, eu estou dizendo que esse lote ele é perfeito, tá? Esse lote aí, ó, com os fatores corretivos, ele pode cair até 40% no fator corretivo, tá? Se ele for um lote regular. Então, ele é o valor do lote lá de 180 mil. É isso mesmo? Eu estou chegando meio longe. É isso, tá certo. Então, agora, ele tem uma área... Então, tá bom. Eu cheguei ao valor venal do terreno. Então, gente, é simples demais calcular o valor do venal do terreno, né? Uma vez que for aprovado na Câmara Municipal esses valores... Qualquer contribuinte vai pegar a área de terreno dele, multiplicar por esses valores, pegar as tabelinhas do código lá e multiplicar. E chegar ao valor venal do terreno deles. Bem simples, tá? Vamos lá então. Então eu tenho a área construída, tá? O tipo de construção é uma casa. Para efeito de construção casa, o valor foi R$600, tá? Esses 600 aí, gente, é 60% de 1.000. Porque o valor de casa, para efeito de Jaci, é R$1.000, né? A média nós temos aqui ficou em R$1.000. Então, uma casa hoje, para construir uma casa em Jaci hoje, de 100 metros quadrados, vai gastar R$100.000. Eu acho que gasta muito mais. Mas nós temos um valor bem abaixo, para não ficar um negócio muito, né? Então, 94 lá, vezes os 600, tá? Aí vem os fatores corretivos lá, vamos lá. Aí tem, a casa é alinhada. Antigamente o pessoal tinha o costume de colocar as casas alinhadas perante passeio. Essas casas não têm valor. Hoje, de acordo com o código de obras e plano diretor, tem que ter um afastamento mínimo. 5 metros. Então, essas casas que foram feitas alinhadas, todas elas tinham depreciação de 10% do fator corretivo lá. É direito. Antigamente era um costume de fazer isso. Eu não posso tirar esse direito desse pessoal. Mas a casa dele passa a ser menos valorizada. Não que é uma casa ruim. Então ele cai o fator corretivo de lá. Aí eu tenho lá a posição da casa. A forma que você constrói a casa dentro do seu lote, ela te dá um fator corretivo. Então, tem também a parte da localização do imóvel. O imóvel é de frente, o imóvel é de fundos, o imóvel está sobre outro imóvel, ele está sobre outro imóvel de fundo, é um imóvel encravado, que tem beco, o acesso do imóvel. Então, isso são os fatores corretivos referentes à localização. E o padrão? O padrão é novo, ótimo, bom, regular e mal. Se por acaso algum imóvel for entendido que ele é um padrão regular, já cai ali para 0, alguma coisinha. Então, a tendência é só cair. Então, não existe imóveis iguais. Cada imóvel vai ser avaliado de forma diferente. E essa avaliação, gente, nós fomos para a campo fazer, mas quem faz é o próprio contribuinte, que ele assina embaixo aqui no sebo. Tá bom. Muito obrigado. Tá? Então, essa avaliação, a intenção de um plano de valores, a intenção de fazer esse trabalho, quando o CEPRO fez, quando o Seattle fez, a intenção era o quê, gente? Em primeiro lugar, transparência. Transparência. Até porque se cada um passar a saber o que vai pagar, ele não vai preocupar de brigar lá com o Zé Augusto, com o Antônio, com o José, com ninguém. Não vai precisar reclamar. Então esse boletim de cadastro aqui, gente, está disponível aí, ó, dentro do setor de cadastro, para que o contribuinte tenha acesso a ele. É um documento dele. Se por acaso, na pesquisa que foi feita em campo, houver alguma coisa que não esteja legal, ele simplesmente vai pedir para alterar e vai assinar embaixo. É simples um toque no sistema e o sistema vai calcular isso. Então essa planilha aí, ela movimenta a todo momento. Se você tirou um piso de cimento e colocou um piso de cerâmica, você vai comunicar. Então a lei fala aqui que tudo que fizer, gente, a lei fala. E essa lei já veio de anos e anos. Não vou aqui penalizar nenhum prefeito, até porque já veio de anos e anos e existe até hoje. Então o contribuinte tem que entender que já se ela é regida por uma lei de anos e anos. E essa lei está sendo atualizada, tá certo? Nós só estamos criando uma forma mais prática de mostrar para o contribuinte que ele, por si próprio, já pode calcular o IPTU dele. Ele, por si próprio, já pode saber o quanto vai pagar. Antes de fazer o lançamento aí, o contribuinte, por si, já sabe o quanto ele vai pagar, baseado no boletim de cadastro dele aqui, tá certo? Beleza. Então, padrão, aí vem a questão do CAT. O CAT é a categoria do imóvel, tá? Então, nós temos lá a estrutura do imóvel. Pode passar a cobertura do imóvel, as paredes do imóvel, o forro do imóvel, revestimento, instalação sanitária, instalação elétrica, piso, para no CAT. Tá vendo? Ele teve um CAT de 0 ponto, ele ganhou ali, ó, ele teve uma depreciação de 12% no CAT, ó, 0,78. Quer dizer o quê? Foi avaliado a parede, o piso, quer dizer, se ele tinha lá uma casa de telhado de amianto, a pontuação vai cair. Então pega esses valores e vai somando. Então, gente, Tem alguém mais importante, tem alguém que sabe informar melhor do imóvel dele que o próprio contribuinte? Então, essa sempre foi a intenção de uma gestão séria. Quando o CEPRO fez os trabalhos nos municípios, ele queria que cada contribuinte não tivesse nenhum problema em calcular o imposto dele. Nós chegamos lá, então, à questão do valor venal do imóvel lá. Tá? O valor venal do imóvel, então, foi 300... Eu tô com a vista meio ruim. 393... Isso, tá? Chegou então o quê? O que eu faço? O valor venal do imóvel é a somatória do valor do terreno mais o valor da construção, tá certo? Beleza. Olha qual que seria o IPTU real dele ali, gente. Se fosse cobrar, olha, depois desses anos todos que passaram, depois de anos e anos, 20 anos sem atualizar, se fosse cobrar um IPTU real hoje, essa pessoa pagaria R$ 1.096,56. E não tem como ele provar que não. Pode procurar o melhor engenheiro, pode procurar o melhor avaliador de imóveis, que não vai falar que não é aquilo. Só, gente, isso é impossível de se cobrar aqui em Jaci. Então, não é essa a intenção aqui de mandar para a Câmara um plano de valores para efeito de IPTU. Nunca foi essa a intenção. Olha quanto que ele paga o IPTU atual, gente. 24,51. Olha, em 20 anos o município perdeu quanto ali, gente? Se nós tivéssemos, lá no início, 20 anos atrás, cobrado ele esse 1.096... Olha qual a receita o município teria hoje com a tributação. Olha quanto esse rapaz, essa pessoa pagou durante esses anos todos. né? O prefeito, posteriormente, pode ser que ele pedia esse retorno dessa uma vida atualizada 5 anos atrás. Não vai fazer isso, de forma alguma. Aí, senhores vereadores, foi sugerido, então, que, para início, isso que eu quero deixar bem claro para os vereadores, que vai ficar aberto aí para os vereadores discutir depois. Isso foi uma sugestão nossa, chegando à conclusão, foi criada uma comissão lá, entendeu o seguinte, ó, podemos, então, cobrar, a partir do PTU real, 20% no primeiro ano, ele pagaria R$ 219,00. Mesmo cobrando 20%, olha lá, deu quase 10 vezes mais do que ele paga atualmente. Agora, só, gente, que esse valor de R$ 219,00 é transparente. O executivo, o legislativo e o contribuinte vão falar a mesma língua. Por quê? A transparência está aqui. Primeiro, a informação do contribuinte. Segundo, o cálculo do executivo. Terceiro, a aprovação da Câmara. Tá certo? Então foi sugerido lá para o primeiro ano, para o ano de 2018, 20%, para o ano de 2019, 30%, e assim, posteriormente, podendo passar para o próximo mandato. Então, independente de política, independente de quem vai ser o próximo prefeito, é um projeto que tenho certeza que, se caso for aprovado e der o resultado que a gente pretende, que o município pretende, que é beneficiar ao contribuinte, de fazer calçamentos, de investir esse valor em prol da população, não importa quem vai entrar já com as coisas bem encaminhadas, tá? É, aí ficou, presidente, a questão da pergunta, eu deixei até o presidente me perguntou sobre isso, houve alguns terrenos imensos, existe alguns terrenos imensos hoje dentro do perímetro urbano de Jaci. Não é verdade? Então existe hoje leis que vão motivar. Vai, na realidade, já existe lei para notificar essa pessoa a fazer o uso do solo. É, tem a PEUC. A PEUC tem que falar. Poxa, você não pode ficar com uma hectare de terra aqui no centro da cidade, até porque está gerando sujeira. Tá gerando... Então, você força ele a trazer um projeto para o município da utilização do terreno. Caso não chegue isso, o IPTU é progressivo. É progressivo. E aí tem os outros meios. Eu creio que o prefeito não quer fazer isso. E a Câmara também não está aqui para poder criar problema por causa de 5 ou 10 terrenos que estão aqui. Então, parece que lá na Câmara, nós não chegamos a ver totalmente a lei. A lei aqui do município, o plano diretor, ele fala sobre a gleba. Todos os códigos tributários têm sobre a gleba. O que é gleba para o efeito do município de Jaci? Gleba é um valor mínimo de terreno que pode ser aceito para que fique dentro do período urbano. Né? Sacramento também. Então vamos supor aqui que hoje eu tenho uma gleba para efeito de Jaci, 5 mil. Então, todo imóvel acima de 5 mil já tem desconto de 50% sobre o valor do metro quadrado de terreno e de construção. Desculpa, de terreno. Tá certo? Então, se ele tem, vamos supor, se ele tem 11 mil metros quadrados, ele paga sobre 5 mil. Como ele é uma gleba, ele vai pagar 50% do valor que seria pago. Entendeu? Então eu fiz um cálculo ali, ó. Você, por favor, de voltar para mim? Só. Vem, vai lá no início, por favor. Vou te mostrar um exemplo, uma gleba lá. Eu não vou falar nome, não. Vamos lá, é que aquele imóvel lá de 3.530. Ah, mentira lá, é. Isso, lá. Vamos lá. 7.467. Se fosse calculadora aqui, se lá tiver, não vou corrigir, tá? Olha só, e um imóvel na área central. 7.457, tá? Esse imóvel aí, ele foi tratado como o quê? Lá na planilha, na planta de valores, foi tratado como a área, aqui na tabela, não sei se nós não... Vou pegar pra vocês aqui agora. Hã? Tem. Ah. Terreno não loteado na central. O valor dele foi R$ 80. Aí eu coloquei 50% que tem direito, foi pra 40. Entendeu? Vamos lá então. Então, quer dizer, ele pagaria sobre 80, ele pagou só 40. Só que ali, eu até conversei com o presidente aqui, é sugestivo, como existe no plano diretor a gleba, e não está isso embutido no projeto, nós criamos uma emenda para criar a gleba de 5 mil. Aquela pessoa lá, por exemplo, pagaria sobre 5 mil só. Então ele pagaria sobre 5 mil vezes, olha lá, vamos, 5 mil vezes 40. Ele seria 200 mil ali o valor do terreno dele. Tá? Lá está 298, porque ali não foi aplicado o efeito gleba. 200 mil. vezes um. Aí tem os fatores corretivos lá, né? Pode passar para frente um pouquinho, amigo, vai lá. Aí ele não tem, então vamos lá, vezes 1%. Vezes 1%. Ele pagaria aí, no caso, pode passar lá. Então ele pagaria R$4.000. Tá lá. 1%, tá lá, 1%. O IPTU real dele seria 2.900. Ah, na frente. O IPTU real dele seria 2.980. Tô com a vida ruim, gente, desculpa, tá? 80. Olha quanto que ele pagou durante esses 20 anos. 12,31, gente. Um terreno de 7.400. Aqui na área, aí eu imagino assim, deve ser um terreno muito bem tratado, não deve ter dengue, não deve ter lixo, não deve ter nada. E isso aí, parece que não, gente, mas um terreno desse aí vai trazer transtorno, trazer epidemia, vai trazer dengue, vai trazer isso. Até porque o município tem a parte da saúde que tem que zelar por isso também. Então, quer dizer, olha só, mas mesmo assim, esse terreno não ser beneficiado. Porque uma vez vai ter gleba, ele paga sobre 5 mil, ele pagou lá 2 mil. Com os 20%, ele vai pagar o quê? 397, gente, de um terreno de 11 mil, de, 597, de um terreno de 11 mil dentro da área central. Então eu peguei esses dois parâmetros, peguei um terreno da área central básico, né? Geralmente um terreno, olha só, geralmente um terreno de 300 metros quadrados, que é o padrão, que existe padrões, gente, para efeito de loteamento, que é 200 metros, 250, 360. Esses terrenos aí, tá? Se for comparar, se a gente for, nós vamos comparar aí, a média de crescimento, quem pagou 8,4 não pagou nem o papel, nem o documento que foi impresso da prefeitura. Então, que não tem, ele não tem culpa por pagar isso, o contribuinte não tem culpa de nada, porque ele, infelizmente, ele recebeu, e infelizmente parte do município. Então, senhores vereadores, essa planilha, ela está à disposição para a Câmara Municipal. Se os vereadores quiserem calcular o próprio imposto deles, por exemplo, né, esse boletim vai estar disponível para os vereadores, pode preencher a punho, pegar esses valores, colocar bonitinho lá, e vão chegar aqui o valor de... Hoje poderia ser calculado o IPTU, hoje, via Excel. Né? Hoje, quando se fala em plano de valor, gente, é para atender o contribuinte. Então, hoje, qualquer contribuinte consegue fazer o cálculo do IPTU dele, tá certo? Então, assim, eu sempre falo, brinquei com alguns prefeitos, que essa fórmula de cálculo tinha que estar em outdoor, né? Ou então, deveria ser entregue cartilhas. Eu sei que aqui é o princípio. Aqui é quebrar um paradigma de anos. De anos que não... Agora, infelizmente, o prefeito, ele não é culpado de estar mandando um projeto, até porque ele, se não mandar, ele vai ser notificado por não mandar. Né? A Câmara também, ela não tem a obrigação de aprovar o projeto, mas ela tem a obrigação de entender que esse projeto poderia também ser partido do legislativo. É verdade? Porque os projetos podem vir de ambas as partes. Então, como já existia um trabalho, e existe um trabalho hoje, que infelizmente a gente não tem como não consegue explicar, e talvez se o Ministério Público fosse auditar, ele ia saber o porquê, não dos R$230, mas o porquê dos R$9. Agora, voltando à parte mais importante, gente. Quem sai prejudicado nesse levantamento todo aí, ó, do jeito que é cobrado hoje, quem que os vereadores acham que está saindo prejudicado? Do jeito, a forma que é cobrada atual, quem que os vereadores acham que está sendo lesado hoje? Com todo carinho, com toda sinceridade, hoje. O nosso vereador falou aqui, ó, o pequeno contribuinte, gente. Infelizmente, tem condomínios aí pagando R$25, R$30.
Eu concordo com você nessa situação de pequeno contribuinte está pagando pelos que estão mais caros. Mas, analisando aqui, essa tabela que tem na mão aqui, o centro de Jaci... que eu conheço, eu conversei com os vereadores no início da reunião, por exemplo, você poderia pegar lá da Praça Bandeira e vai terminar lá na casa da manhã, lá no Tarcísio. Então, se você for analisar que o valor mais barato aqui no centro é R$300, o metro de lote no centro, você vai olhar que, de repente, vai ter construção lá que vai pagar o mesmo valor que está no pé da pedra. Porque a pessoa está no centro. Aqui já se a demanda, o centro é bem parecido aqui. Então, se você for analisar bem, o valor do centro estaria pagando o mínimo que está dentro do pôr da pedra hoje.
Entendi.
Eu não, o vereador Márcio, não é que eu esteja contra, mas da forma que está conduzindo esses valores no centro, tem gente, tem população, tem gente que mora mesmo no centro que vai se sentir complicado, ficar com a satisfação dele nesse valor. não sou contra, sou a favor que organize o PTU, que organize, sim, mas eu fico uma dúvida, eu acho também demais companheiros aqui, esse detalhe.
Tá. É, talvez, olha só, hoje, se você comprou um imóvel em Belo Horizonte, o centro de Belo Horizonte não é o lugar mais valorizado. E há 20 anos atrás, quem comprou está pagando IPTU valorizado, que não é. Então, teve que ser feita uma revisão. Gente, a gente imagina que o centro é o lugar mais valorizado. Não quer dizer que seja mais valorizado. Né? Não sei, a comissão ela fez o trabalho, eu fiz o trabalho também. Eu posso entender que, para mim, uma das ruas mais valorizadas é a comercial. Eu creio que um lote aqui na área comercial deveria ser no mínimo os R$500 que nós colocamos aí. Agora, realmente, pode ser estudada essa possibilidade, sim, das partes mais afastadas, entendeu? E outra coisa, talvez, eu não sei, se comparar o centro com os condomínios, foi o mais ideal. Talvez, realmente, o centro de Jaci, por ser centro, talvez não seja comparado com condomínios, outros condomínios. Entendeu? Então, isso abre os parênteses, sim, para a discussão. É vago, né? Eu acho que o projeto está vindo. Você pode voltar com as colocações da Câmara. Quando se mandou esse projeto para cá, a Fundação jamais ia colocar um valor irreal, até porque a Fundação ela tem engenheiro, ela tem advogado, tem várias pessoas. Como é que eu vou avaliar um imóvel de uma pessoa e falar que vale 50 mil, se ele vale 100 mil? Né? Agora, outra coisa é nós criarmos fatores corretivos, criar situações para que esse imóvel venha pagar menos o IPTU. Em relação ao ITBI, ele pode até não vender, mas eu creio que o valor de venda hoje do imóvel desse seria a faixa de, no caso de que você falou, né? 300, assim. Então, assim, a tabela de valores, gente, ela está aberta à discussão, a algumas sugestões, sim, tá, presidente? Eu vou ficar aberto a algumas perguntas para os vereadores aí, que estou à disposição. Acho que eu tentei explicar de uma forma bem simples, bem singela, né? Uma forma bem prática, para não ficar estendendo muito. Se eu ficar falando a tabela toda ali, nós vamos chegar a conclusões que talvez não vai chegar no objetivo.
Luiz, é só fazer uma pergunta. A questão é a seguinte, já foi feito todo o cadastramento dos bairros?
Nós estamos hoje com 85% do cadastramento pronto, está para encerrar agora, 15% da parte de campo. Depois que faz esse trabalho feito em campo, ele vai para o escritório, ele é tratado para se julgar no criar um banco de dados hoje. Para se ter uma base hoje, nós não conseguimos aproveitar o banco de dados existente do município para levar para campo. Houve-se muita reclamação de duplicidade, a pessoa receber duas guias, a pessoa receber guia errada e por aí afora. Então, o que acontece? O que identifica o imóvel é o contribuinte, mas, em primeiro lugar, a inscrição cadastral. Hoje, todos os imóveis de Jaci possuem uma inscrição cadastral. Eu posso não identificar o nome do proprietário, mas o imóvel é localizado. Então, assim, posteriormente, assim que o projeto estiver pronto, ele vai estar disponível para ser apresentado na Câmara, com certeza. Nós procuramos tratar o contribuinte da forma que ele merece. Até porque, quando o contribuinte vier reclamar também, ou fazer alguma reclamação, ele tem todo o direito de trazer uma plantinha, trazer algum documentozinho, para que seja avaliado. Mas só que eu tenho que encontrar o contribuinte. O que não acontece hoje, muitas vezes, é isso. O contribuinte vai até a prefeitura e ele acaba não sendo encontrado. E o imóvel dele existe, está lá e nós o encontramos.
Boa noite, vereador de Leandro. Só para me entender melhor. Então, pelo que eu entendi aqui, esse período vai aumentar mais ou menos umas 10 vezes a mais o valor que o proprietário paga hoje. É isso mesmo?
Não. Na realidade, não é aumentar 10 vezes. Na realidade, vai ser cobrado 10% ou 20% que seria real. Porque, na realidade, o que o contribuinte pagava anteriormente não tem critério. A nós, para poder falar que vai aumentar, eu tenho que pegar os trabalhos passados e trazer eles para a gente de forma explícita. Então, o contribuinte passado hoje, olha só os trabalhos. Hoje, a lei hoje, se o Zé Augusto sair para levantar, fazer o levantamento de qualquer imóvel hoje, o IPTU praticamente, se ele fizer esse levantamento hoje, o fiscal, quem quer que seja, que eu não sei quem é o fiscal, se ele for hoje fazer uma que é direito dele fiscal, se ele for fiscalizar hoje, medir um imóvel hoje e calcular, esse R$9 não existe. É 300, é R$400. Hoje, com os valores existentes hoje. Então, assim, essa palavra aumento é meio complicada. Ela seria aumento se o que existe hoje tivesse critério. Eu acho injusto falar aumento, sabe por quê? Porque o mesmo contribuinte que paga R$9 aqui no centro, paga no condomínio. O mesmo contribuinte que paga R$25 no condomínio, paga aqui. Tem várias situações. Se nós pegarmos a base hoje do município, gente, vocês vão ver o pobre sendo penalizado. Eu penso assim, gente, a igualdade, para mim, a equidade, não é cobrar igual, não. É cobrar. da pessoa que é mais simples, do que ela pode pagar, mas fazer o rico pagar o que ele deve. Então, quando os condomínios, quando os grandes imóveis, quando os grandes gestores do município não pagam o que deve, sobrecarrega o pobre. E quem paga o IPTU é a pessoa simples. Ele não questiona, tem certeza, senhores vereadores, que quando lançar o IPTU, tem certeza que as pessoas mais simples vão correr e pagar o IPTU. Até porque eles acham que pagando tem direito de posse. Né? E as pessoas que são, têm um poder aquisitivo maior, que conhecem os seus direitos, vão buscar meios para não pagar. Então, pode falar.
Então, mas eu acho que as pessoas simples não podem pagar mais por causa dos ricos. Os simples estão pagando por causa dos ricos. Meu modo de entender, então. Desde já, eu vou deixar todos os defensores. Eu sou contra. DJ Leandro é contra, não voto a favor.
Tudo bem. É um direito de todos, a gente. Eu até respeito a posição do DJ Leandro.
Qual que é o nome do senhor mesmo?
Luiz Carlos.
O senhor é o gerente lá?
Eu coordeno o projeto em Minas Gerais.
É Luiz Fernando?
Luiz Carlos.
Luiz Carlos, isso é um projeto que está iniciando, né?
Isso.
Nós estamos lendo com calma. É um projeto muito isso. Polêmico, né?
Verdade.
Quando você fala de aumento e de... Você fala que não é aumento, porque é um jeito de falar de defasor.
Isso.
Mas na cabeça é realmente o aumento. E quando você aumenta o alto, você tem que aumentar o baixo também. Tem pessoas ricas, não, humildes, simples, que têm uma herança no centro, mas não tem condição de pagar nenhum real de IPTU.
Ah, tá.
Então tem questões que vai demandar aqui nessa Câmara, reuniões com a população, audiências públicas. É um projeto extremo polêmico.
O presidente falou uma coisa assim, essa questão, eu acho que é um trabalho muito participativo, eu acho que não é um projeto político, é um projeto em benefício ao município. O presidente falou uma coisa que eu achei hiper interessante, gente. Olha, o princípio de equidade é igual você falou, não é tratar, não é cobrar o mesmo valor, mas tratar de forma justa e igual. É referente às pessoas que não podem pagar, aí chama-se IPTU social. O que, olha, não pode haver renúncia de receita. Para se não cobrar de alguém ou para se tratar alguém diferenciado hoje, você tem que agregar uma receita para criar esse valor que vai ser renunciado. Então, assim, pode-se criar uma iniciativa de que eu entendo realmente o que o vereador falou. Existem realmente pessoas que talvez eu possa ter comprado um imóvel num condomínio e não tem condição mais de pagar. Né? E estou lá vivendo lá, é a minha casa. Né? Então existe isso aí, existe o lado social, que é o IPTU social. Então, mas, vereador, eu acho assim, nós teremos que fazer um trabalho, até porque existe ação social, para descobrir realmente quem são essas pessoas hoje, né, que realmente precisam, e até porque elas têm esse direito. Mas elas só vão ter esse direito uma vez que o rico paga a parte dele correta. Entendeu? Então, eu concordo plenamente com o vereador, a ponto de dizer que o pobre não pode ser lesado. Mas se eu não cobrar de forma correta da pessoa que pode pagar, eu não posso criar uma lei para deixar que o outro venha pagar.
É por isso que é um projeto polêmico. É porque, justamente por isso, se você subiu do rico, você vai ter que subir do pobre. E essa questão nessa crise que está o Brasil, né? Então fica difícil para... Então o vereador está com essa pendência aqui e esse projeto vai ser muito difícil. É realmente um projeto extremamente difícil.
Deixa eu colocar uma posição aí, Rogério. A questão é a seguinte. Por isso que eu pedi, na realidade, se realmente estava completo já por exemplo...
A relação.
Por que isso? Porque a gente sabe, como nós somos, né, um município pequeno, os bairros até, a gente sabe exatamente os problemas pessoais aqui, né? Conhecemos os problemas pessoais de cada família, né? É através disso, né, que a gente ia trabalhar. Não a gente trabalhar, aí sim, a gente ia ter que fazer um valor, esse valor por metro quadrado, ser diferenciado. Entendeu?
Mas
essa é a preocupação. Então, porque senão você com isso, você consegue, mesmo no, por exemplo, num bairro, você colocar um valor diferenciado para aquela família.
Pode, de alguma forma. Deixa que ele prove, comprove.
Luiz Carlos, também aproveitando a carona na conversa. Por exemplo, a gente está vendo aqui, a irmã que estava olhando aqui, cobre pintado. 250, mínimo 100. Existe lá, eu sei que você não acompanhou, você nem conhece lá, mas deve ter passado a você, que tem lugar que nem rua tem. Para cobrar um valor de lote nisso aí. Então, eu sei que isso aqui, para acabar fazendo um projeto de lei bem, tem que se tornar estudar, porque, tipo Coab. Coab é R$100. Já uma pessoa, coitada, já está ganhando, custou ganhar uma casa. E chega a cobrar um valor desse.
Vereador, só tem. Esse valor aqui, na realidade, ele pode ser modificado. Isso que a gente está
falando. Pois é, a partir de votar um projeto, presidente, tem que ter um valor certo. A gente não pode estar votando o imaginário. Não. Tem que ter um valor correto para a gente ter a noção que vai cobrar.
Nós não podemos esquecer, vereador, que existe valor para o ITBI, uhum. que era só um lote de 30 mil reais lá no Corpo Pintado, hoje. O lote mais baratinho lá. E nós andamos sondando para comprar lote, esses valores não encontramos. Então, assim, a gente sim, é lógico. Eu falo para esse ITBI, olha. É, eu digo o seguinte, todo lugar tem que ter valor, gente, porque até a pessoa que é simples quer vender o imóvel dele. Ele tem que ter valor. Todo imóvel tem que ter valor. Vai, não é porque ele mora na Coab, porque ele não vai deixar de vender o imóvel dele e vender e comprar um outro melhor. Então, esse imóvel tem que ter valor. O que nós fizemos aqui foi o quê? Perguntar para ele quanto é que vale. Se nós perguntarmos hoje na Coab, fizemos uma pesquisa na Coab com 10 pessoas, quanto que vale os imóveis lá, eu tenho certeza que vamos chegar a esses valores aí. Próximo.
Certeza é o valor que você está falando de eu vender, realmente pode pedir ter, 1 milhão de reais.
Vai ter, aí,
mas em questão de imposto, você tem que analisar também que é um lugar que a estrutura zero. Um corpo pintado não desmerecendo, mas tem lugar que ainda não tem lua. Entendeu? Não é questão de valor. Pedir, eu posso pedir o que quiser. Mas na realidade, vai saber você querer comprar, será que o vereador mais falando, ou valendo, né? Então eu quero dizer que questão de preço, o que seja por estrutura. Para a gente estar aceito, vamos aprovar uma pode intensidade, mas tem que estar mais claro esses valores. Eu imagino para toda a população que já foi bastante carente nessa região.
O presidente até, eu penso o seguinte, gente, isso até, porque eu conheci o presidente antes, e é bom a gente sempre estar ouvindo os dois lados. Quando você olha para o lado social, eu acho que tem que olhar sempre para o lado social. Nós colocamos A, B e C. Por que não criar o D social? É verdade? Eu tenho o lado A, eu foi sugerido padrões A, B e C. Por que não pegar a tabela então e chegar na conclusão que os contribuintes que não tiverem condição, que forem provados, que tem que fazer requerimento, gente. Isso é base de requerimento. Ah, o quadro deputado fala, a pessoa que requerer lá não ter condições de provar por A mais B que ela não tem condição, ela vai entrar na tabela que cabe a ela, que vai ser a D. Tá certo? Então assim, gente, nós colocamos A e B, não quer dizer que tem que ser A, B e C. Eu só sei dizer que nós temos que ter um valor máximo, um médio e um mínimo. Talvez nós podemos ter errado, vereador, de não chegar a pensar como o vereador, Leandro, de pensar nessas poucas pessoas. Que não é porque mora no centro que o centro não tem pessoas humildes e pobres. Né? Eu creio que talvez no condomínio não, mas pode ser também de bairros que não são bairros. Bom, tem pessoas que têm condições financeiras altíssimas. Então, é relativo isso. Então, assim, o projeto veio para a Câmara não com a intenção que a Câmara chegue e aprove, não. Ao contrário, ele veio para a Câmara para que a Câmara realmente dê uma contrapartida. Então, é um trabalho em conjunto, inclusive até na comissão, nós vimos sugerir o vereador para participar, nós pedimos que viesse a contrapartida. Então, hoje está sendo apresentado o projeto. Esse projeto, na realidade, para valer, tem o princípio da anterioridade para valer em janeiro, teria que ser aprovado até outubro. Mas se for aprovado em dezembro, ele é utilizado em abril. Não tem problema. Então, assim, o projeto veio mais cedo para a Câmara justamente para ter esse carinho especial. Porque eu tenho certeza que os senhores vereadores vão avaliar com certeza isso. Inclusive, em poucos momentos aqui, nós tivemos a colocação do presidente daqui em relação ao lado social, que até você falou, achei muito importante. Em relação a criar o lado social, né? Então não vejo essa. Pode falar, presidente.
Ô Luiz Carlos.
Ah, pois não.
Ô Luiz Carlos, só um minutinho, só queria falar aqui. Igualzinho essas casinhas que foi doada pela prefeitura. Foi doada pelo nome, assim. Cada uma pessoa tem escritura. E como que vai ficar isso? Igualzinho, tem um bairro aqui, no centro. Igualzinho subir na serra. Vou subir na serra, é só a casinha está escrita assim. É do Rogerinho.
Sei.
Em assim, do DJ. E como é que ia ficar sobre esse negócio? Como é que...
O IPTU, na verdade, para se cobrar ele depende. A lei fala que você tem que ter no mínimo duas minorias, água, luz ou a escola próxima. O que pode ser feito é que as pessoas que têm esse terreno, elas querem pagar o IPTU, querem ter IPTU para poder fazer a questão da declaração fundiária. Então, o IPTU para essas pessoas, a maior parte das pessoas querem pagar. É o contrário, elas querem pagar.
Então, mas no caso que não tem escritura, como é que vai cobrar o IPTU? Como é que vai ser feito? Vai cobrar de quem?
E o nome da pessoa, onde é que fica?
Se os imóveis estão numa prefeitura, se a dona regularizou, ela não vai pagar, não cobrar dela, ela não pode cobrar dela própria. Se não tem escritura, ela não pode cobrar.
Tem uma média de umas mil casas desse jeito, só por nome, assim, por nome, só no nome só. Onde é que vai ficar?
Me parece que foi aprovado agora um projeto de regularização. Eu tenho certeza que o prefeito vai estar trabalhando em cima disso aí, porque é uma parceria que vai vir entre os cartórios. O que está dificultando é os cartórios que não querem trabalhar de graça. O problema é só isso. Se o cartório cobrasse uma taxa mínima, seria fácil fazer essa regularização. Então, os cartórios continuam querendo ganhar muito e o município não consegue trabalhar. Mas eu tenho certeza que essas questões, né, vão ser tratadas. Se não for cobrado ano que vem, eu tenho certeza que posteriormente vão ser tratadas, porque é muito chato a pessoa querer pagar os tributos, porque ela quer regularizar, ela quer ter um meio para provar que ela tem um imóvel e não poder pagar. Agora, lógico, o executivo junto com o legislativo vai ter que fazer um diagnóstico desses imóveis, de quais são, quais não são. Aí já criar um outro projeto de lei para a Câmara para regularização fundiária, para poder regularizar isso aí e colocar isso em trâmite legal para que possa ser cobrado. É um outro projeto.
O TG Leandro, de novo. Você acha que não seria interessante ter aprovado esse outro projeto antes de mandar esse reajuste do PTU?
Não, porque eu não posso deixar de cobrar quem tá dentro dos trâmites legais. Por que não dá? Eu não posso deixar de... Olha, se tem 1.000 pessoas que não foram legalizadas ainda, aí é um problema do município. Depois o município vai responder porque não fez isso. Amanhã até a Câmara pode responder porque não aprovou isso. Né? Eu acho que tem que tratar, se existem 3 mil contribuintes, tratar os 3 mil contribuintes conforme a lei, conforme os quatro tributários.
Ô Luiz, você nesse levantamento, mais ou menos, quantas casas existentes aqui em Jaci?
Olha, aqui, ó, desde o cadastro imobiliário hoje, está constando 3.980, nós pegamos a base com 3.080, está chegando a 5 mil, vai chegar quase 5.200 imóveis. Quer dizer, foi um acréscimo de mais de 1.000 imóveis dentro do município. Quer dizer, quantos lotes vagos estavam pagando como lotes vagos e eram construídos? Agora, só aquela pergunta, gente. A saúde, a verba para a saúde é a mesma, a educação é a mesma, as pessoas estão vindo do município, o fundo participativo é o mesmo. E aí? As doenças estão vindo, as epidemias vêm. Então, o município está crescendo. Então, hoje, com o relacionamento, até uma satisfação para o Ministério Público, com o relacionamento hoje, nós vamos mostrar uma Jaci diferente do que era 20 anos atrás. Né? Então, se eu pegar hoje e calcular o valor de metro quadrado de construção de Jaci hoje e o valor de terreno hoje, eu vou chegar ao valor de Jaci, poxa, 1.000 vezes do que é valorizado agora. Né? Então, quer dizer, a gente tem que pensar que a tendência é o município tentar fazer que aconteça, né, essa valorização dos imóveis, não para só arrecadar, mas para reverter isso para o contribuinte. Então existe aí a possibilidade de estar arrecadando, de gerar esse benefício aos bairros, criar motivação para a pessoa pagar. Porque eu acho que para pagar R$ 9 não precisa ter motivação. Ainda existe iniciativa no município em relação a essa cobrança, entendeu? E assim, talvez vai judiciar, vai levar em juízo, que não pague nenhum advogado. Então,
Luiz Carlos, uma ideia, não sei se estou errado, de repente a gente podia estar avaliando o lado seguinte. Igual a gente falou, vai ter que avaliar mais construção do que terreno. Porque às vezes a mesma pessoa tem uma greve, tem um lote no centro, ganhou, como ele falou, como uma herança, e o valor, às vezes, com a herança ganhou, vamos supor, tem 700 metros de lote.
Sei.
Então, às vezes, o valor dele está no centro, na principal. Mas a construção dele é bem pequena. Então, eu acho que seria primeiro com o valor de construção. Voltar esses valores, seria o ideal, voltar esses valores de TV, o mínimo seria até bem elevado, e comece a estudar a construção, cada construção particular. Porque se você for lá e olhar uma casa, a frente da casa, você não sabe o que tem o fundo da casa. Às vezes o cara vai querer cobrar, às vezes você olha para o satélite, vai ter uma casinha de casa destruída. Então seria, como a gente está começando do zero, esse modo aqui já assim, vai ser mais complicado, mas seria caso a caso. Foto a foto.
Eu falei, vereador.
Seria mais interessante.
Porque a gente mudaria o valor por metro quadrado.
É isso.
É sugestivo criar
esse valor, e vereador mais falando, e que cobrasse por construção. Porque aí você vai ter que começar a estudar cada caso. Até depois ir mudando
isso. A metodologia de cobrança para efeito de construção, ela, se o cara provar que é uma casa de adobe, se é tipo a PIC, que que não é laje, ele vai ter um valor bem menor.
Pois é, mas se tiver uma... É só uma pique, mas ele tem uma... É de herança, um lote lá de quase 1 metro quadrado, por exemplo.
É, vereador.
Aí ele vai ser cobrado...
Aí nós falamos sobre a questão de criar um valor para atender essas solicitações.
Tudo
dentro da tabela, por exemplo, tanto da área de construção como da área de terreno, vai se criar um outro valor para atender. Mas só que esse enquadramento tem que ser através de provar, tem que fazer o requerimento, levar lá, o fiscal tem que avaliar, aprovar e atestar. Né?
Esse levantamento que foi feito, você sabe falar quantos lotes existe, lote com duas casas?
É meio complicado, a gente teria que finalizar isso para fechar.
Tem isso, porque geralmente o pessoal, a cidade pode ser rica, né?
Tem.
Mas nós, moradores, somos muito humildes. Então, geralmente o filho faz as casas no fundo da...
É fração ideal. O pessoal que não conhece... Só o presidente falar, só um minutinho.
Não, pode ir.
Só para explicar aqui, na lei também, o pessoal faz muita confusão em relação à cobrança.
Pera aí, gente.
Se você tem 3 casas no lote, você não paga 3 lotes, não. Você paga a fração ideal daquele lote. Se você tem um lote de 300 metros quadrados e tem lá 3 imóveis de 100 metros quadrados, cada um paga por 100 metros quadrados.
Mas ITBI?
Não existe tributação. O ITBI, nesse caso aí, é a área total da construção.
Então, junta tudo no lote só.
Só uma coisa só. Só que o ITBI é 2% sobre o valor total do imóvel.
Então,
eu falo para a tributação. Seria justo, por exemplo, se eu tenho uma casa na frente de 100 metros quadrados. 100. Uma mansão. O meu filho constrói um barraco no fundo. Se funcionar em relação à minha tributação, o que acontece? O meu filho vai pagar sobre 50 metros quadrados só proporcional ao terreno. Então, o meu IPTU seria uns por 200 reais, eu pagaria 50. Então, quer dizer, existe na fórmula de cálculo a fração ideal, justamente para isso. Um prédio com 10 apartamentos. Cada apartamento paga uma fraçãozinha sobre o terreno. Se eu pegar todas as frações do apartamento, somando dados do terreno, senão é bitributação, não posso fazer isso. Tem municípios aí que cobram lote 3 vezes do contribuinte. Não existe. Talvez, eu não sei. Eu não avaliei aqui. Quem sabe aqui também não está acontecendo esse caso.
Então, mas nesse
tem que corrigir, né, gente?
Nesse levantamento, você não sabe falar quantos lotes tem mais de uma casa, não?
Talvez no final a gente tenha condições de falar. Talvez eu creio que daqui um mês, setembro, 9 de setembro, agora a gente vai encerrar a parte de campo, que esses dados estão sendo todos digitados para se criar um geoprocessamento, né? A partir daí, esses dados vão ser para encaminhados para a empresa de software, né? E vai...
Esse levantamento é esse que o pessoal está fazendo aí?
É esse trabalho.
Ah, tá. Isso é média fachada?
Na realidade,
como é que funciona?
Essa questão do trabalho, existe duas situações. Ela foi comprada uma imagem, uma ortofoto.
Existe, né?
E essa imagem, a intenção é justamente que tem muitas pessoas que, infelizmente, elas querem inibir o físico. E a lei fala que ele que dá informação pra gente. Né, nós ele. Agora desde que ele prova o contrário. Então, assim, hoje, dentro da lei, eu posso arbitrar um valor de um imóvel se ele não me der. Mas eu não quero isso, eu quero que ele traga, que ele seja notificado, que ele traga lá o projeto dele, para que eu venha cobrar dele o que é justo. Então, o contribuinte é solidário à informação. Esse trabalho do município ir até o contribuinte foi porque houve uma falha, tanto do contribuinte de não vir até a prefeitura, como a prefeitura não é ele. Mas a lei não tira a responsabilidade do contribuinte. A lei existe, ela está aqui. Então, o contribuinte hoje, que ele tem que procurar o município, eu acho que vamos falando, vereador, a gente tem que procurar agora, já está partindo para uma nova Jaci, novos paradigmas, pensar, né, em criar essa divulgação, essas cartilhas para a população, como é feito isso, para a pessoa entender qual é esse procedimento. Porque o pessoal não sabe ainda como é que faz feito isso.
E permite, senhor, uma palavrinha, não estou podendo falar muito, eu estou com cirurgia na boca aqui, está ruim. Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, é o seguinte. Aqui é o vereador Cipriano Sabiá. Agora, eu vi você falando aí que alguns vai pagar menos e tal, que foi mais pobre, como acabou de se dizer. Mas só tem um porém. Que nem até eu estava mostrando o papel para o Márcio aqui, o vereador Márcio. Aqui no centro, praticamente, vai estar R$300 por metro quadrado, não é isso? Eu vi ali, o centro. R$300 o metro. Agora vamos supor, se nós, praticamente, nós votarmos isso aí, aí vai virar lei. Então o que vai acontecer? O pobre vai pagar, vai ter que pagar, aquele que tem condições vai ter que pagar também. Igual o rico vai pagar.
Não, mas o povo vai pagar.
Então isso aí eu já não acho que está certo. Você me desculpa dizer, mas...
Não, tá bom, tá bom.
Foi o que eu analisei.
Entendi.
Faz uma ideia, aqui praticamente é difícil emprego. Né? Já está difícil, praticamente. Você vê que até eu estava conversando com o prefeito para ver se corre atrás de umas pequenas fábricas, pequena indústria, colaborar com o empresário lá para vir para cá, para ver se aumenta mais o emprego. Então, eu acho que se torna difícil, é isso aí. Porque tem gente que praticamente... Tem as suas casinhas, luta. Tem uns que estão pagando aluguel até sem poder. Então,
ô vereador, eu vou responder para o senhor da seguinte forma. Eu acho hoje, se nós tivermos aqui um mês para fazer a relação dessas pessoas que não podem pagar, hoje, é difícil. É difícil, até porque é difícil. Entendeu? Então, quem não pode pagar vai ser convidado aí ao município e provar que não pode pagar. Então, eu não posso ficar deduzindo aqui no município que só não pode, que não pode. Eu tenho que criar uma estimativa, uma forma de que ele vá lá. Se ele for lá, ele vai simplesmente provar que ele não pode pagar, ele não vai pagar. Ou ele, se não provar, ele vai entrar dentro do nosso parâmetro mais baixo, que seria o PTU social. Seria esse valor mais baixo, que poderia ser crescido na tabela.
E se isso aí cair em votação, eu tenho certeza que ele também vai ter que pagar. Pode ou não pode, vai ter que pagar. Então, nós temos que olhar muito isso aí com carinho.
Mas o vereador não pode haver renúncia de receita. Isso não é, não é nem o executivo, nem o legislativo.
Senhor Sérgio, até pelo contrário, a gente não está renunciando receita. A gente só não está concordando com os valores que estamos passando.
Ah, tudo bem.
A gente está assustado porque o que virar projeto de lei hoje vai penalizar coitados que às vezes não tem noção. Então eu volto a falar, não estão fazendo renúncia de receita. A gente só está assustado com o valor. Da forma que está fazendo, tudo não é a gente questionando a forma que está fazendo. O valor que vem feito, que é igual a gente falar, aqui tem muitas pessoas que ganham de herança, já se foi formada, era greve de terra e não tinha medida, igual se fosse CNBH ou onde for, e já se é herança. Então são grandes lotes com pequenas construções, que só de interesse, só no cálculo do terreno, na área central, eu digo na área central, mas outros mais aí que região vai ficar um preço, às vezes, fora do padrão. Não estão...
Mesmo com a gleba, mesmo com 50% de
desconto. Eu digo assim, o seguinte, pode chegar, mas tem gente que ainda não consegue. Mas tem gente que ainda não consegue. Eu acho que não renunciamos.
São casos específicos, então.
Então, isso que eu estou falando.
Quando o presidente sugeriu...
Eu vou olhar com carinho.
Quando o presidente sugeriu criar ali um padrão para atender isso, vai ficar aberto. Todas as pessoas que se enquadrarem nesse padrão... Vão ser taxados desse padrão. Tanto para a construção como para a área de terreno. Então, assim, a colocação do presidente foi para mim. Pode falar.
Marcelo, hoje, eu vejo o senhor falando que muito quer pagar. Eu acho que muitos não pagam hoje o valor que é mínimo, que é pouco. Eu acho assim, realmente tem que ser reajustado, mas eu acho que não é o momento de. Porque tem muitas pessoas que se puxar hoje 60%, 70% não está pagando IPTU. Se a gente reajustar, aí que não vai ser pago mesmo.
Olha, não, aí vai ficar aquela pergunta, porque eu já tenho um advogado ali para me ajudar aí quem vai pagar vai ser o prefeito e os vereadores e a Câmara Municipal por essa não cobrança. Eu tenho ver, é um modo assim, uma brincadeira, que assim, porque o prefeito, ele tem. Existe hoje o Ministério, ele tem 4 anos para poder aprovar essa planta. Porque ele vai responder.
Deixa eu falar uma coisa.
Vai então. Então assim, gente, eu quero dizer o seguinte. Eu acho, igual eu concordo com ele. Essa palavra, eu concordo plenamente com o vereador Márcio. É arrumar soluções para que seja pago. Infelizmente, quem não conhece o contribuinte em si acha que o prefeito ou a Câmara pode deixar de fazer o trabalho e deixar de cobrar. Não pode. Entendeu? Não pode. Agora, também, para se cobrar alguma coisa, tem que ter parâmetros. Né? Quais são os parâmetros? Então, eu entendo, gente, que nós estamos tratando aqui os imóveis aí de cladão A, B e C da forma que eles têm que ser tratados. Mas vamos tratar agora os imóveis mais simples da forma que tem que ser tratado. Então, está aberto aí, prefeito, um estudo para tratar esses imóveis que estão colocando como seriam os imóveis que devem ser tratados diferenciados. Eu só disse que esses imóveis vão ser tratados diferenciados desde que eles façam requerimento, né, e comprovem realmente, olha, eu tenho herança, eu tenho isso. Então, quando eu coloquei, nós colocamos lá esse valor, que eu queria até fazer com o presidente, que criar a gleba, para quê? Olha só para ter a base, o cara tem 11 mil, vereador Márcio, só para você ver, a pessoa tem 11 mil, se colocar em menos da gleba, ele paga sobre 5. Sobre 5 mil, ele tem 50% de desconto do valor. Já cai praticamente quase 100% do valor em si. Concordo plenamente que se ele estiver no centro ou no condomínio, ele pode ser lesado. Agora, se ele estiver no bairro mais simples, ele não vai nem pagar o imposto dele. Então, nós estamos tratando, eu concordo com o Márcio. O senhor está falando em relação ao centro. Então, existe realmente, sim, moradores do centro, que são pessoas que realmente estão carentes.
Não, eu dei o exemplo sempre, porque nos bairros também vai ter as deficiências, sim. Eu dei o exemplo sempre, mas não tem bairro aí, igual o setor Beiralinha, que todo mundo conhece onde fica Beiralinha, que valores lá que já extrapolou, no meu modo de ver, estão cobrando 100 reais, eu não sei onde cobrou isso.
O maior, né?
É, o valor maior, eu não sei onde tirou esse valor, é um valor maior, 100 reais, no mínimo 60. Essas casinhas que o vereador Gabriel citou aqui, que nem documentação tem, então chega a valores Coab, 150. A gente conhece o município e sabe, não somos contra, mas o valor venal dos terrenos estão fora do padrão que é para eles assim.
Concordo.
Só terminando aqui, ainda mais agora, nesse momento, até aproveitando a carona, que está se falando em cobrar água aqui futuramente. Ele vai juntar uma conta de contas que vai só acarretando o município nesse momento que o Brasil passa.
Esgoto também, água
e esgoto. Então tudo isso vai acarretando o morador de Jaci mais compromisso com o pagamento, entendeu? Então a gente fica preocupado.
Eu não conheço esse projeto, prefeito, mas, ó, vereador Márcio, mas eu acho o seguinte, talvez uma epidemia, uma doença na água que venha causar transtorno na saúde da população, talvez tenha um custo muito maior na frente do que tratar uma água copada. Não sei. Então, assim, dos poucos municípios que eu conheço hoje, eles podem até fazer um trabalho independente, como criar um SAI, mas o recurso para isso é muito alto.
Não, com certeza. Então, questionei a água ainda. Eu falei assim, que o que está vindo também, custo tomado por quem que precisa dessa água, que é necessário. Eu estou falando, que é necessário. Vai se juntar tudo no final, coitado do cidadão de acesso a ficar numa situação complicada.
Claro, a gente sempre está pensando na pessoa realmente ser um poder aquisitivo, né? Mas tem que pensar as pessoas também de alguma forma que tem poder aquisitivo hoje aqui em Jaci, né? Então por isso que nós estamos em torno mais ou menos de 5 mil casos. É a questão, eu falo, é a questão simples, é a questão a gente ter esse cadastro na mão,
com certeza,
e a gente fazer uma avaliação. Nós podemos fazer a avaliação porque vocês conhecem as pessoas.
Não,
vocês conhecem bairro a bairro.
Com certeza.
Esse bairro a bairro dá a nós o direito de mudar o valor por metro quadrado, perante aquela família.
Com certeza.
Isso nós podemos fazer. Então, é questão. Aí nós não estamos fazendo renúncia de receita, né? Mas estamos também praticando uma coisa que chama-se aquela cota social, né? Que a gente está precisando. Então, eu acho que é importante a gente entender que esses valores aí, 600, 400, 300, né, mesmo em cima, referente ao ITBI, que a gente sabe disso, sim, a gente pode fazer essas modificações para aquelas pessoas, né, de uma forma que a gente sabe que essas pessoas têm aquele imóvel, têm aquele terreno, mas não têm um poder aquisitivo. Né? Sabe que, às vezes, é uma pessoa que hoje aí vive só durante 6 meses, que é catando café, essas coisas todas, a gente
tem essa preocupação. Aqui, a gente está falando aqui, não estou falando do pessoal que mora, que pode, poder aquisitivo melhor. Que até o poder executivo está tranquilo, seria isso. Mas como a nossa população, vendo a maioria de classe, que depende, como o senhor falou, de põe a café, trabalha no cabo enxada, trabalha com serviço bruto, e o salário é bem menor, é uma boa parte, é uma maior parte, então é nisso que a gente está pensando, não é aquele coitado que chega em casa e chega no final do ano, o PTI vai ser o valor, daqui a um ano vai ser mais 100%, e vem assim sucessivamente. Então é uma coisa para o futuro, para a gente pensar, uma preocupação grande nossa.
Só lembrando, gente, que o PTU é anual, né, gente? O valor de R$50 dividido isso 12 vezes vai dar R$5 mensais para o contribuinte, né?
É só a gente lembrar que a gente subir a serra aqui, a gente vai ver o problema do céu. Do lado direito e do lado esquerdo, né? Então essa é a graduação. Então a gente tem que lembrar o seguinte, nós não estamos preocupados com um lado, né? Que é o lado direito. Do lado esquerdo, na realidade, as pessoas têm um poder aquisitivo. Então, eu acho que a gente tem como mexer isso aqui. O que nós precisamos, na realidade, é ter um cadastro total das pessoas. Né? E a gente poder fazer a avaliação bairro por bairro.
Falou?
É o que eu estou dizendo. O que você falou foi, é muito importante, o seu Marcos citou. Às vezes, poderia estar ajudando a quem precisa. Realmente, aquele, o pobre, aquela família que precisa. Só que, meu ponto de vista hoje, o pobre aqui no nosso município não é ajudado. É ajudado os ricos. Porque você vai na área de saúde, você não vê sair um exame, nada para os pobres. Para os ricos, sai tudo.
Outra coisa, eu acho que não vamos entrar nesse detalhe.
É só uma comparação, isso é a mesma coisa.
Gente, eu só queria, presidente.
Só para externar aqui, eu acho que cada um pode dar sua opinião, mas vamos tentar de alguma forma discutir a questão aqui desse projeto, né, em si. Eu vou pedir ao Luiz Carlos, né, até porque na realidade foi uma explanação bem longa, né. Se você, de alguma forma, pudesse dar seu parecer final, para a gente poder, de alguma forma, terminar a nossa sessão hoje.
Pelo que eu entendi da reunião, gente, eu quero que, se eu estiver mentindo, o que eu entendi aqui, quero que as pessoas que estão aí entendam. Olha, entendeu-se que o valor de TBI para as pessoas que têm condição financeira, as pessoas que estão dentro do padrão de pagamento, está ideal. Entende-se que uma margem da população não tem condição de pagar por motivos extras que vão ser citados para que se chegue a um valor A, B, C ou valor D. Tá? Então, esse projeto, pode até, a Câmara pode encaminhar, né, o Executivo, né? Essa emenda. Não, eu creio assim, talvez quem sabe nós possamos ajudar também com a participação do Obras, a comissão, que existe uma comissão lá. A Câmara faz o julgamento dela e encaminha o projeto para a gente reavaliar, para chegar a essa conclusão, que talvez o setor de obras, o setor de tributos, que é o Zé, outras pessoas, ou outras pessoas mais, podem chegar a ter valores, né, mais concretos, junto com a participação do vereador, dos vereadores, cria-se uma comissão, sem problema. Eu entendi que para efeito TBI, eu não posso deixar de falar que o imóvel dele vale 100 mil, se vai achar o valor, não sei. Então, para efeito TBI, concordo. Para efeito IPTU, como os valores foram cobrados anos e anos e anos e anos, risório. E a população acostumou com isso. E não consegue convencer a população de uma para outra, mesmo que crie lei, crie projetos. Entende-se que, uma vez que nós cobrarmos de forma correta das pessoas que podem pagar, o prefeito pode criar uma lei para poder criar essa questão de reduzir esses valores, até porque ele tem contrapartida para cobrir o valor que ele vai isentar, tá certo? Agora, desde que seja provado, desde que seja um requerimento, eu não posso dizer que uma área só não vale. Existem imóveis específicos que não podem pagar, que até o momento, presente, nós não temos essa relação, né? Eu agradeço a oportunidade, presidente, e fico à disposição dos vereadores, aí estou a serviço do município, tá. As ordens para poder atender.
Eu vou possível. Só mais uma vez pedir aos vereadores, que realmente, né, com toda a explicação, ainda criou dúvidas ainda, né? As dúvidas, se tiverem, vereadores, é procurar o Luiz Carlos da Fundação Guimarães Rosa, aqui na prefeitura, né? Para, de repente, a gente estender mais um pouco, né? Eu acho que aí falou uma coisa correta, eu acho que a gente vai precisar fazer aqui uma comissão mesmo, né? Para poder fazer uma avaliação, né? A partir do momento que bem, né? A partir que tem um cadastro todo,
com certeza,
né?
Com certeza,
já pronto aqui, para a gente poder tomar uma decisão aqui para poder votar a questão desse projeto. Antes de mais nada, Luiz Carlos, agradeço a você a sua explanação. Fica as dúvidas aqui também, e a gente vai com certeza procurar você também. Tá?
Pode surgir, né, prefeito, coisas novas lá na parte executiva também, que talvez no decorrer do nosso trabalho se comprovado. Impressão da gleba, que pode ser colocada a gleba para que os imóveis sejam tratados. Não tem. Tem no plano diretor, mas eu creio que não tem no Código Tributário. Que em vez de ser emenda, pode ser já um artigo a ser criado aí. Né? E com esse trabalho dos vereadores de avaliar a comissão em cima, eu tenho certeza que vai chegar à mão do Executivo, o Executivo vai avaliar. Agora, só entendendo, né, gente? A Fundação Guimarães Rosa não pode dizer que o imóvel que vale 100 mil vale 20 mil. Ela pode criar vários critérios, vários fatores corretivos para que essa pessoa venha pagar um imposto mais justo, mais sincero. Não, então,
essa é a nossa tá. Intenção, tá, Luiz Carlos? A gente não está duvidando referente ao critério de vocês. Está correto.
Tá.
Tá? Porque nós estamos. Agora é um critério quase, eu faço interno aqui do próprio município. Tá ok?
Agradeço a atenção de todos aí. Muito obrigado, tenha uma boa noite.
É, vamos dar continuidade, né? Agora, palavra franca aos vereadores.
Vereador Rogério.
Boa noite ao presidente, aos nossos vereadores, nosso servidor da Câmara. O assessor parece que foi demitido, mas estamos sem assessor. Eu pedi conta, não sei. Então, gente, iniciar aqui as palavras. Eu fiquei com uma dúvida aqui com relação ao IPTU e TBI, porque é o seguinte. Se a prefeitura está cobrando o IPTU, não está tendo renúncia de receita. No meu entendimento, vereador Rogério. Então, se não está tendo renúncia, eu acho que pode permanecer mais ou menos do jeito que está. Porque se for mudar alguma coisa, eu tenho certeza que os vereadores aqui já falaram, nós já reunimos internamente e não vai dar em nada isso. Porque se for aumentar, a pressão é grande e nós conhecemos todos os moradores da cidade. E sabendo das dificuldades. Tá? Esse é o meu entendimento, né? Já li o projeto, eu com o Márcio enfrentamos, lembro o projeto. Os outros também já apreciou o projeto. E dessa forma. E alegar que não está tendo renúncia de receita para enquadrar na lei 101, eu não concordo. Então fica aí as minhas palavras com relação ao projeto. Tem aqui um ofício, gente, do servidor. Servidor Wander Lúcio, né? Ele deixou um requerimento aqui hoje. Ele está bom com o seu prefeito. Eu até desculpo cumprimentar o seu prefeito. Assessor aí, todos os convidados, os presentes aí. O Wander Lúcio esteve aqui, eu sou prefeito, e fez o comunicado que tem um agente de área de função, isso mexeu só nele mais alguns, eu falei que isso aí é um critério mais da prefeitura, né? Eles vão saber agir com isso. Essa Câmara também existe uma comissão, né, que está verificando justamente isso. Nós vamos colocar isso, o que tem que ser feito, no relatório, né? E enviar para os órgãos competentes para que se tome as suas decisões. Então, eles têm direito também de vir reivindicar, e o lugar que eles têm mais para reivindicar é aqui na Câmara, né? O primeiro local imediato deles é esse aqui. E de uma forma ou de outra, eles ficam chateados, porque já tem mais de 20 anos, né, que está no cargo e tudo. É um desvio, né, de função, que realmente não pode, mas ele alega que tem mais desvio, e realmente tem mesmo. Então fica uma questão aí complicada para nós, fica um abacaxi para nós cascarmos. Fica a Câmara de cá, o prefeito de lá. É a população cobrando. Então quero falar também da terceirização que foi feita do transporte escolar.
Luiz Rogério, aqui é o vereador Gabriel falando. Só um minutinho.
Pode falar, tarde, pode falar.
E sobre o Delúcio, rapaz, a vida doía no coração. Ele é uma pessoa, sempre foi, não existe feriado nem domingo para ele. Ele está sempre pontual com o povo do município, entendeu? Mas a vida doía no coração, eu voltei para a área dele de novo, tadinho. Ele é uma pessoa que sempre lutou para todo mundo. Não tem hora, não tem dia.
Mas é o seguinte, eu estou comentando que não é que ele está certo, né? De estar no cargo que ele está exercendo. Ele vinha fazendo essa função. E o prefeito atual, né, a administração atual resolveu mexer. Já é um critério dele com a administração. Né, eles têm que chegar lá num centro, se tiver errado, que mantenha. E a comissão também vai ter que encerrar esse trabalho falando justamente isso. Porque o desvio não pode. Mas tem outros lugares também que estão desviados. Então como é que vai fazer? Vai voltar. É o que está escrito no ofício dele aqui, ó. Tem aproximadamente 40 pessoas desviadas. Como é que vai ficar o restante? Eu não sei responder para ele. Né? Então, a gente fala dar os apoios aqui que a gente tem que dar, no sentido deles aí. O transporte escolar, gente, foi iniciou aí, está tendo alguns erros já, algumas reclamações, mas aí tem umas questões que, questão de tempo, né, para estar ajudando, falei nas outras reuniões, que é uma decisão que o prefeito toma, gente, sozinho, ele já tem orçamento para isso. muitas pessoas debatem que a Câmara não devia ter deixado e tal. Não, a Câmara, nesse caso, ela não interfere, porque o orçamento já tinha sido votado e o prefeito agora já está usando o orçamento que já vinha aprovado na Câmara no ano passado. Então ele pode fazer isso aí. Só que tem as reclamações, está atrasando os horários, está deixando criança, as caronas, pode trazer? Antes de terceirizar, não estava tendo reclamação nessa casa. Agora começou. Será que foi porque terceirizou? Ou porque teve mandado, ou alguém mandou? O que, que houve? Teve alguma mudança aí. Se foi a questão de... Aí fica essa interrogação para resolver, né? Agora mesmo, cedo, teve uma moça aqui reclamando da insulina. O seu prefeito chegou na hora, falou que amanhã vai resolver o problema. Então já mais um problema a menos. Ela vai estar amanhã na prefeitura, 8 horas, para estar resolvendo essas questões. E eu também vou junto lá para a gente ver se resolve essa questão, porque não tem condição de comprar e não pode faltar.
Vereador, me permite uma palavrinha? Eu não estou podendo falar, mas pelo que eu estou ouvindo, que eu estou sabendo, eu obrigo a falar, eu me obrigo, então eu vou falar aqui.
Vou falar à vontade.
Sobre a carona. Olha, na zona rural tem tanta gente que trabalha lá, então eles vêm de pé. Agora vamos supor, o ônibus vem, que custa parar e trazer eles até o ponto do ônibus aqui em Jaci? Eu acredito que isso aí, gente, não. Eu, para a gente poder me cortar essa carona deles, eu nunca vou cortar. Dá peça para o prefeito que libera essa carona para eles. Porque tem muita gente que vem trabalhar, né? Vai trabalhar em Lavra, então eles vêm de pé. Lá da onde eles moram é longe, eles vêm andando, eles sofrendo. Então, passar a condução da prefeitura, para, traz até aqui, não tem nada a ver não. Acho que isso aí não tem problema, não vai acontecer nada dali aqui não. Não é verdade, vereador? Obrigado, viu?
Tem muito tempo, né, que já vem sendo feito, e quando tem a mudança, realmente o pessoal fica chateado e cobra. Lá no bairro Novo Horizonte, gente, vem acontecendo aí, parece que está arrumando lá, e furou lá, né, vereador? Está resolvendo seu problema lá, né? Problema não, problema do bairro.
Tirando, está resolvendo, se meu carro nem passa lá mais.
Então, mas está resolvendo lá, já está mexendo, tá bom. Essa questão aqui dos caminhões na cidade, tem um chegou aí na Câmara um processo, um inquérito lá da promotoria, falando que é de responsabilidade da prefeitura e do executivo. Não é que é para proibir os caminhões, e não estou falando de caminhão de Jaci e nem das empresas de Jaci. Nós estamos falando dos caminhões que tem a rota deles feita pela Fernão Dias. Já é pago pedágio e tudo mais. Só que eles vão passar por dentro da cidade, foge de um radar lá, de um pedágio, e diminui a quilometragem. Então eu acho que a prefeitura deveria limitar os horários, para dificultar um pouco o tráfego aí no centro da cidade. Com isso aí arrebenta as ruas, tudo, os asfaltos, trinca as casas, tudo, e o pessoal reclama, e nós temos que trazer aqui para ver se resolve. Porque eu acho que tinha que baixar, não, porque na época que eu fiz isso, prefeito, lá com a... Na minha época, nós fizemos decreto e funcionou. Então, limitou os horários, horário de escola, até 10 horas da noite, e resolveu muita coisa. Porque o trajeto deles já é por lá. O nosso trajeto, que não foi programado para isso. Então, os caminhões não... Não pode proibir. Como é que você vai proibir o caminhão de passar ali? Não tem jeito. Mas você pode limitar para passar menos. Então, essa questão que fica aí das reivindicações que chega para a gente, e nós... Venha falar. Outra coisa, tem uma caixa d'água lá no bairro Pedra Negra, onde eu faço caminhada tarde, e tem uma água lá que cai de noite. Então a gente eu já pedi uma vez aqui, parece que está tendo um problema no quadro de energia. Então a gente pedia aí os responsáveis, que olha o que está acontecendo, porque não é de agora não, é há muito tempo. Até. E a gente não sabe o que acontece com a caixa, que ninguém resolve
aquela questão. Se me permite, só um segundinho. Vereador Márcio, engraçado, essa água está sobrando na caixa, lá na minha casa está faltando. Essa semana inteira vem faltando essa água, está sobrando essa caixa lá.
E a água que vem para você ali?
É daquela caixa lá.
Aquela caixa.
Isso aqui está interessante, porque essa água está sobrando nessa caixa e não está descendo. Será que está fechada a caixa? Não está liberando água para lavar?
É uma dúvida que você me deixou aqui, porque se na minha casa e todos os vizinhos está faltando essa água e está sobrando essa caixa que você testemunha que comprou, é uma boa pergunta que fazer para a gente fazer para o pessoal responsável da área, né?
É porque Cuidado. Realmente aquela água de lá é que vem para aquela rua ali de vocês ali. Né? Essa questão. É só isso, presidente. Obrigado.
Vereador Márcio. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Vice-presidente, vereadores, os colaboradores da casa. Eu também queria dar uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Jaci. Senhor presidente, eu queria começar a minha palavra nesse momento pedindo um minuto de silêncio à família do senhor José Pereira Vilas Boas, conhecido como Deco, faleceu hoje aí, companheiro nosso aí. Então eu queria pedir um minuto de silêncio no momento. Pois então, senhor presidente, minhas palavras são as seguintes. Eu ia começar com aquela entrada de Jaci, onde a gente começou a elogiar eles que estavam fazendo um serviço lá, tirou o canteiro e foi modificando toda a entrada de Jaci. É uma coisa interessante. A gente elogiou, esperava uma coisa, o que podia acontecer e acabou ficando nada. A entrada ficou perigosa, o trânsito lá não tem sentido nenhum, não sabe quem é mão, quem é contramão. O pessoal está passando ali de qualquer jeito. Antigamente tinha rotatória, eles aproveitavam fazer a rotatória, agora já está cortando, atalhando ali, não está fazendo rotatória, quem vai vir de Macaia. O quebra-mola vindo do Macaia, daqui para lá ainda está mais ou menos, tá no padrão, mas de lá para cá ficou fora do padrão, porque dá para, justamente, eu passo lá todo dia e vejo a descendo dos carros. Até hoje de manhã não tinha placa sinalizando na rodovia, quer dizer, eu presenciei duas vezes por pouco um acidente, onde foi um caminhão parou, o outro não tinha placa e quase que acabou acertando um outro lá. Então, aquele lá ficou, mexeram e não acabou. E mexeram foi perigoso, que é onde se trata a entrada de Jaci. O movimento vem muito carro ali, ele ficou a desejar, uma loucura aquela entrada de Jaci. Já não era tão legal. Agora, mexeu, não terminou a obra, senhor presidente. Vamos ver com o prefeito, olhar. Vai acontecer acidente por uma obra inacabada, que estava, poderiam estar tão bonito assim, mas estava funcionando. Tirou, a gente achou que ia fazer uma coisa bem melhor, parou. Então, se vai mexer numa coisa dessas, eu acho que tem que terminar. Eu acho que não pode ficar mal de vir, não poderia deixar daquela forma. O senhor mesmo passa lá todo dia, todos aqui conhecem lá. Então, a gente pede que eu olhe com carinho, põe a faixa o mais breve possível. Aquele redutor de velocidade lá que vem do Macaia, dá uma analisada. Realmente, quem vem do Macaia não ficou no padrão, porque a gente conhece, tem que ter. Mas, daquela forma, achei exagerado, queria que olhasse com carinho lá o secretário de obra, o Toninho, que você conhece bem lá, fazendo um favor. Sobre o funcionário Lúcio, veio questionado ele, um desvio, colocou o tempo de função dele lá e tal, ele tá se questionando que outros também trabalham junto com ele e não mudou. Então eu achei que, não sei porquê, então, ele tá, realmente teve que voltar, parece que ele não estaria na função, né? Mas se ele voltou, os demais também que tem que voltar. Ele tem razão de estar questionando, né? Vamos ver com carinho o que houve. De repente, pode ser mal entendido, mas quem resolveu a situação para ele, de uma forma ou de outra. Com a falta de água, que a gente comentou agora, o Luiz já está falando, aquele posto desviando lá da proximidade do Calcário Santa Helena também, um mês atrás, eu tinha conversando com o prefeito, e ele falou que o pessoal ia vir resolver. Já tem um mês, já mais de mês, não apareceu ninguém, posto da mesma forma. E água faltando no município com um poço parado já. Pago, parado. Parece que a tubulação lá não está no padrão. Então, é outro detalhe que está parado, já está pago. Se foi feito, se foi a empresa que fez ou não recebeu, ou foi alguma coisa sem receber, poderia haver a empresa voltar e resolver. Aquela comunidade vai ficar sem água e tanto serviria para outra comunidade também, que o poço está lá já pronto, né? Então, deixo aqui referente àquele posto que olhe com o mais breve possível, principalmente nessa época agora que chega no período seco. É esse período que a gente precisa de água. Né? Agora, referente à falta de remédio, a gente teve até uma senhora mesmo falando de uma esposa dela, o valor é alto, vai precisar entrar na justiça para conseguir que o município pague, porque ele não pode pagar, segundo a lei que não consegue pagar, mas você vê a mulher, o que ela disse ali, que sem o remédio não tinha condição com o marido dela, é tipo de fazer dó. Então, pelo menos que a prefeitura indique alguém, tá, um advogado, alguém que acompanhe ela lá no promotor, que aí tenha mais força para que já execute o município. A vir pagar e ele pague, para não ter problema para ele. Porque é de fazer dó, você chegar uma mãe, uma mulher, a esposa aqui, ver um esposo como está em casa, o remédio parece que era R$300, dura 15 dias, só nisso aí ela vai gastar só num tipo de remédio, uns R$600 a R$700 por mês. Uma família que ainda deve pagar aluguel, que paga ali no aluguel, e não tem esse remédio. Então a gente fica pensando que igual a falta de remédio em Jaci, principalmente o ético, é uma coisa que a gente tem que olhar. Eu não sei como vai fazer a estação, mas não pode deixar da forma que está. Tem gente pagando caro por isso aí. E, ó, eu imagino quando essa pessoa chega amanhecer o dia, você vê que não tem remédio. Então, eu fiquei triste e estou cobrando aqui essa falta de remédio. Tem gente que precisa mesmo, não tem onde tirar. Então aqui também é a minha indicação. Estou esperando que resolva, todos que já cobraram, e creio que vai acontecer. Referente a esse projeto de lei sobre PTU aí, também deixo claro que da forma que está, não estou a favor, não vou assinar desse jeito que está, eu acho que todos aqui da casa também não vai participar, não vai assinar, até que mude e seja uma coisa para o povo de Jaci, seja voltado para o povo de Jaci. No que está aí, está fora da realidade nossa aqui. A nossa cidade aqui não consegue pagar da forma que está. Tá? Então, faça que pode que ele comece a funcionar, mas que seja a realidade para o povo de Jaci. Tá? Eu queria agradecer agora a todos, obrigado, e uma boa tarde à turma da Pulga Rádio. Vereador Eliandro. Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, a todos aqui presentes. Como de costume de sempre, eu gosto de começar a agradecer a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui com vocês e vocês comigo. E o povo de ciência, ouvinte da rádio, eu desejo uma boa tarde. Primeiramente, deixo os sentimentos da família do senhor Zé Pereira, que Deus traz conforto a todos vocês. Primeiro, a resposta do secretário da Cultura, onde ele mostrou interesse em fazer eventos a pessoas de terceira idade, onde o seu secretário terá meu apoio se acaso precisar. Nosso município precisa de incentivo para as pessoas de terceira idade, sim, porque hoje eu não vejo incentivo algum. Então não tem que ser só para jovens, só para os menores, tem o pessoal da terceira idade também. Então o vereador deixa à disposição se acaso precisar de alguma ajuda. E vem também a resposta do secretário do Meio Ambiente, onde ele se recusou a vir nessa Câmara, descumprindo um pedido do vereador. Secretário, eu como vereador, representante do povo nessa Câmara, tenho o direito e o dever de fazer o meu papel de fiscalizar. Onde o senhor secretário não tem o direito de descumprir um simples pedido do vereador e de esclarecimento a uma secretaria pública à população. Quando o senhor assumiu a secretaria, o senhor mesmo disse está ciente das atribuições que, conforme o senhor mesmo disse, são muitas. Devia estar à parte de tudo. Para mim, eu acho um absurdo, uma vergonha, falta de respeito a essa Câmara, porque nunca aconteceu isso. Não vê porque sabe, até muitos vê que seu trabalho não está sendo correspondido com o nosso município. Então deixo a ele que não precisa sair falando mal de mim para o pessoal na rua. Eu estou aqui representante do povo, onde o secretário mesmo me cobrou que eu tivesse atitudes. Eu simplesmente estou tendo atitude, secretário. Não adianta ficar pondo meu nome na rua tentando pôr a população contra mim.
porque eu sou representante do povo e vou fazer meu trabalho justo com o salário que eu ganho. Onde o esgoto lá do meu, do município, do bairro Novo Horizonte, secretário, você podia dar uma olhada naquilo lá. É, cabe a sua parte. É, eu acho que já se tornou até perseguição política ao vereador Didier Leandro, porque asfaltou uma esquina de baixo e fez um buraco. Dá para montar um peço que pague lá, porque não tem jeito. É, deixa a população, tudo que o vereador Didier Leandro pede não é correspondido. Virou perseguição política. O bairro sabe que já vem esse problema há anos, mas já passou 9 meses e nada, nenhuma iniciativa foi tomada lá. É, e, senhores vereadores, convido a todos vocês para que sexta-feira a Polícia do Meio Ambiente, foi onde fez essa denúncia, vai estar lá de manhã no bairro, conforme o sargento Tobias foi dito, para dar um apoio ao bairro lá, que através daquele bairro vamos resolver mais problemas, porque se temos que ir até lá. Já pedimos várias indicações, não é só o bairro Novo Horizonte, tá, tem mais bairro precisando e nada é tomado. Mas os impostos que aumentar, trazer projeto para cobrar da população que traz. Aí eu vou provar como. Como que eu vou provar um projeto para tirar da população se não estão dando à população? Fica difícil. Há uns 2 meses atrás eu pedi que se retirasse uma sujeira subindo ali na rua Vigilato, Vilas Boas, no centro aqui. O passeio todo tomado, nada foi feito. Mas quando foi uma cidadã simples aqui da Vila Aparecida, até multa chegou para ela. Até multa chegou. Cobrança era todo dia. Era uma perseguição contra ela. Por que a lei é feita só para os pobres? Não estou entendendo isso. A gente está ficando magoado com o que está acontecendo. Vou lá na saúde pedir exame para quem precisa. Eu não vou para fazer política. Realmente, eu ando, já sei tudo, conheço quase todos os bairros. Estou em todos os bairros. Eu sei quem necessita, quem realmente precisa. Mas são atendidos os ricos. Só quem tem condições são atendidos. Isso é a conversa minha. É só isso que eu vejo aqui. Só os ricos são beneficiados. Hoje eu recebi uma ligação lá da escola Maurício Isaac, onde até agradeceu o Luiz Rogério, se depois a levar com uma sobrinha minha, estava passando mal, não tinha uma condução para levar ela até lá em cima, que é o bairro Cantinho do Céu. É, ligou para mim, graças a Deus, esse senhor não tem condição de levar, pediu o Rogério, o vereador foi comigo, nós fomos lá no colégio. Em vez, prefeito, você mandar um projeto para aumentar aqui, manda um projeto para nós aprovar uma condução para ficar em cada escola na hora que um aluno passar mal, para estar enviando esse menino até o aluno, até um OBS, até os seus familiares, ou um responsável. Manda um projeto desse para a gente, que aí eu vou estar ciente para estar aprovando. Vamos mandar projetos bons. Olha lá a entrada do Passa 3.
Permite um minutinho?
Vontade, José.
Inclusive, a secretária hoje era diretora da escola estadual.
Isso.
É, podia lutar para isso aí e mandar um projeto para essa casa aqui para disponibilizar um carro lá para estar ajudando a escola estadual, que não tem a mínima condição de nada lá. Fomos lá hoje, não tinha condição de nada lá. A menina passando mal, na dificuldade danada.
Não tem nada, né? Um dos meus objetivos quando resolvi candidatar foi dar um apoio. É nenhuma escola tem. É dar um apoio à escola Maurício Isaac. Porque hoje ali é complicado. Tem que dar só porque é estadual, nós não vamos ajudar. Está dentro do nosso município. É a população nossa, é as crianças nossas. Então tem que vir projeto para nós dar apoio às escolas. Eu acho que isso que está faltando. Chega as estradas do Passa 3, lá não tem jeito de passar, com antenas, carro desmanchando, onde eu mesmo passei e vi a situação, o pessoal cobrando da gente. Aí me parece que é uma máquina parada. Aí você loca uma máquina, porque tem uma máquina, por que não arrumou ela em vez de alugar uma máquina? Fica difícil. Muita gente às vezes critica o secretário Frank. O Frank tem que tirar o chapéu para ele parabenizar pelo trabalho que ele vem fazendo, porque ele não tem apoio, não tem quase nada. Ele vai fazer no peito. Deixo meus parabéns ao Frank, porque ele é guerreiro, ele luta para que lá tá do jeito que tá, senão tava pior. Você vai ali pro tanque ali, tá, mesma situação, tem gente passar, os mataburros no contêiner, os mataburros no tanque. Pega o meu WhatsApp aqui, você vê tudo. Todo mundo cobrando. É difícil. E ainda vem cidadão querendo ameaçar os vereadores dele, Ando. Não tem medo, não. É um a mais na terra, um a menos, não vai fazer diferença, não. É importante eu representar a cada GCense. Eu não tenho medo de nada, não. Quem eu devia ter medo já está lá em cima e está me abençoando, que é meu pai. Tenho certeza que lá está me abençoando. Onde, cadê a reforma da creche que foi citada aqui no meio do ano e está pronta? Cadê o novo prédio aqui em frente à Câmara que não tem hoje? Nada foi feito. Cadê o campo de futebol com o Povo da Serra? O campo de Jacinto editado, a gente não pode fazer um torneio, dar um prazer, um evento esportivo à população? Cadê os exames, os remédios? Cadê o respeito à população? É isso que eu venho falar. Para mim está ficando uma falta de respeito. Para mim é isso. Infelizmente eu tenho que falar, eu tenho que representar a população. Onde também, no ano passado, foi citado planejamento, asfalto em ruas que não tem. Cadê a rua do Corpo Pintado ali, onde o Valdir Saci, o Pituca? Por que que não foi citada essa rua também, que essa rua é velha? Ali também tem morador, tem eleitor de ciência ali. Secretaria da Educação, eu acho que deveria organizar um pouquinho mais com essa empresa da terceirização para ver os horários, porque chega muita reclamação, até funcionário dentro do pessoal da terceirização está reclamando para mim. Então eu tenho que falar, se não fala, eles falam que o vereador não faz nada. Eu tenho que falar. Eu acho que o vereador, tem vereador tendo privilégio em questão de exames e até consultas lá na UBS. Porque eu estou vendo o vereador resolvendo exame, resolvendo consulta, e os que eu pedi, que era de urgência, nenhum foi resolvido. Porque se eu soubesse que era para mim ir no promotor toda vez para resolver um exame, negócio eu não tinha nem candidatado não, porque ia ficar o jeito que está. Não tem jeito. Fica à vontade.
Não, isso de promotoria de exame é agora, antigamente fazia os exames.
É.
Eu sou prova que eu estava aí no mandato, o Sr. Arnaldo estava, o presidente estava, o Sebastião, e eram feitas as cirurgias e as consultas, e as internações também. E arrumou esse negócio para o promotoria de juiz agora.
Então, Sandro, no seu bem, agora, entende, o que, que você acha que aconteceu? Piorou. O negócio tem que andar para frente, nós estamos andando para trás. Tem que andar para frente. Você pega na Secretaria da Educação, onde a Silmara está aqui, foi eu. O ano passado foi diretor. Tem que parabenizar pelo trabalho realizado. Parabenizar porque era tudo organizado, onde eu tive o privilégio, até alguns eventos estar lá, homenagem dos pais e das mães. Parabéns pelo trabalho realizado antigamente, porque hoje eu não vejo isso também. Vou deixar todos os ouvintes aqui presentes, ou todos os ouvintes da rádio, que o vereador de Geleano, dia 7 de setembro, não subirá no palco, porque eu me sinto envergonhado de subir lá. E eu acho que eu sou igual a todos vocês, eu vou estar lá embaixo com vocês. Então, eu vou ficar lá embaixo, não é uma questão de respeito, é uma questão de dignidade. Eu acho que não tem melhor, ninguém melhor que eu, nem eu melhor que ninguém. Somos todos iguais. Agradeço a todos vocês aqui pela oportunidade de estar aqui, por vir. Volte mais nessa casa, traz boas ideias para a gente estar representando o nosso município bem. Obrigado a vocês, a todos de ciência, desejo uma boa tarde e uma boa noite a vocês aqui. O vereador Rodrigo não está presente, se eu tiver outro. Questão de saúde, o vereador Rodrigo não está presente. Vereador Cipriano. Cipriano também não irá falar. Questão de saúde. Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente, e a todos ouvindo na Câmara. E uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Senhor presidente, a primeira fala minha. Eu queria agradecer, quando a pessoa é bem atendida no setor que vai reclamar, a gente agradece. Quando é mal, eu queria agradecer a Isabela, lá do meio ambiente, que ela me atendeu, eu fui segunda-feira lá, E hoje cheguei lá, o serviço estava bem caprichado, lá na rua Comissário Vilas Boas, no Passo Pereira, que estava bem sujo lá. Eu também queria falar para a população também, para o prefeito, colocou uma lixeira lá para deixar a cidade mais bonitinha, perfeita. Porque põe o lixo no chão lá, eu não estou julgando a população que está errada. Põe o lixo na rua, tem muito cachorro na rua, eles rasgam o lixo e vai. Pode até matar um bezerro, um gozinho tão cercado, lá bem cercado. E por hoje, presidente, vou encerrar minha palavra por hoje. Uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, vereadores, secretários, ex-diretor, funcionário da prefeitura, professora, ex-vereador de Ló, todos vocês aqui nessa casa, seja bem-vindo, boa noite a todos e boa tarde ao pessoal que nos ouve em toda sexta-feira na Rádio Jaci FM. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre esse projeto que foi até explanado aqui pelo Luiz Carlos, que foi onde o cidadão veio nos apresentar, querer convencê-lo a votar esse projeto. Esse projeto, eu acho que todos os vereadores estão cientes, estão conscientes desse projeto, e eu tenho certeza que os vereadores não vão aprovar esse projeto. Porque eu acho que Jaci está com 54 anos de municipação política. Eu acho que deveria, pelo menos durante uns 15, 20 anos, continuar da mesma maneira que está. Eu acho que não é hora de aumentar IPTU. Não é hora de, mais uma vez, sacrificar a nossa população. Nós estamos passando aí por uma crise econômica muito difícil. E não é por aí. Nós que representamos o GCS devemos estender a mão a cada uma família que todos nós conhecemos e não deixar que isso venha afetar a família e Jaciense. Também eu gostaria aqui de falar sobre o servidor Delúcio, Vanderlúcio. Realmente, ele, numa parte, ele não está certo, porque ele está desviado de função. Mas se a lei é para um, é para todos. Eu acho que deveria ser para todos. Já que mexeram em três, que mexa no resto. Porque se é para fazer justiça, que faça com todo mundo. Aí tem que fazer valer a lei. Também, questão da água, que o pessoal vem reclamando. Isso aí, gente, é uma coisa que eu sempre defendi, sempre falei. A água em nosso município hoje é um problema, que ela deveria ser captada na represa. Mas ainda não é momento de trazer empresa, porque, mais uma vez, ela vai sacrificar os nossos jacienses. Eu acho que não é hora de estar fazendo empréstimo, esse empréstimo de R$1.500.000. Porque fala no R$1.500.000. Mas se R$1.500.000, ele transferirá em mais de R$4.500. Isso. Então, nós não podemos, certo? Aprovar esse projeto de liberação de empréstimo. Jaci não precisa fazer empréstimo. Hoje a arrecadação de Jaci, eu tenho certeza que se ela for bem administrada, não precisa fazer empréstimo. E como eu já disse na sessão passada, deveria contratar um técnico para fazer a captação da água e um químico para fazer o tratamento da água. Aí eu tenho certeza que não vai atingir a nossa população e vai continuar bem com todo mundo. Nós não podemos aqui estar comparando Jaci com outros municípios. Porque eu conheço cada família do nosso município. Estou com 62 anos de idade e conheço todas as famílias aqui de Jaci. Por isso eu tenho razão e meus direitos de defender cada uma família. Porque talvez aqueles que não conhecem as famílias de Jaci, fica aqui o meu recado. Que se une com nós e venha defender também a nossa população de Jaci. Também eu gostaria de falar dessa terceirização do transporte escolar. É uma coisa que, por um lado, é até muito bom, mas, pelo que eu estou vendo aí, já começou a vir os problemas. O ônibus, por exemplo, já começou a quebrar, deixar as crianças mais de 40 minutos na porta da escola esperando, e já começou a dar problema. Aí já começou a dar problema os caroneiros também. Então isso aí, gente, eu acho que não vai funcionar, não. Do jeito que ela vai, não vai funcionar. Hoje, eu, mas o vereador Rogério, o vereador de Leandro, mandamos aí um requerimento para o controlador interno da prefeitura, para que ele manda para nós o índice da folha, porque esse índice está muito alto e nós não podemos ser convenientes com isso aí, que já passou da hora de nós ser informados disso aí. Então nós esperamos uma resposta do controlador interno da prefeitura, porque isso aí é a cargo deles tomar essas atitudes aí. Por isso nós mandamos esse requerimento. Gostaria também de falar questão do bairro da Ipiranga. Existe aí uma promessa, até existe uma lei votada aqui na Câmara, aqui, certo? E esqueceram aquele bairro. Não é porque está ali o morador, ali, o ex-vereador Odilon, que eu estou falando isso aqui, não. Não estou falando isso aqui porque nós esteve lá no bairro, no qual teve hoje o prefeito atual, que era vice-prefeito, esteve com nós lá, certo? Então é uma coisa que eu acho que deve olhar com mais carinho aquele bairro e cumprir as suas necessidades. Volto a falar mais uma vez dos nossos servidores. Já pararam até de falar, mas não podemos parar, porque senão vai continuar sem acertar os direitos dos nossos servidores, que foi cortar as gratificações. Também a questão dos desvios de função, gente. Eu gostaria de deixar bem claro que existe uma comissão aqui já investigando isso aí. Essa comissão teve 60 dias, passou para 120 e já lá vai só prolongando. Então eu espero que essa comissão que toma as providências e apresenta logo esse relatório. Porque assim todo mundo vai ficar ciente do que está acontecendo nessa administração. Porque se foi nomeada a comissão, é para a comissão tomar providência. E também nós unimos a força. Por quê? Aqui não tem ninguém contra ninguém. Nós queremos resolver o problema do nosso município. Porque no qual o vereador Eliandro, vereador que está chegando agora a essa casa, ele começou de uma maneira, mas agora que ela vai adequando, e ela vai mais ou menos, ela vai juntando com os vereadores, sim. Porque ele, quando ele começou, eu até achei que ele ia ser o líder do governo. Mas, final das contas, a resposta dele é essa que vocês viram ele acabar de falar aqui no plenário. Estou aqui para ajudá-lo naquilo que for preciso. Antes da reunião, teve uma cidadã ali, reivindicando ali, insulina, para o seu filho. E quando você vê uma pessoa chegar até nesse plenário aqui para reivindicar alguma coisa, é porque está precisando. Porque quando uma mãe vê um filho em cima de uma cama, sofrendo, sem ter recurso, a pessoa vai ao desespero. E quando fala, tem que ir na justiça, isso não existe. Para salvar a vida, não precisa ir na justiça, não. Justiça é para marginal. Não é para curar a saúde de ninguém, não. Eu acho que justiça não é para isso. Você procurar justiça para comprar remédio para o seu filho? Eu nunca vi nenhum prefeito ser autuado. Porque ajudou salvar uma vida? Isso é um direito do cidadão e é um dever do município estar socorrendo. Por isso que eu faço questão de acompanhar todos os jornais para me ficar por dentro dos fatos que andam acontecendo em nosso país e todo mundo. Você vê passar cada uma coisa em posto de saúde, em UBS, pessoas morrendo na porta de UBS. Será que você que é pai, você que é mãe, você que tem seus filhos, tem seus netos, não tem coração não? Vamos ser humildes. Vamos gastar o dinheiro do povo com o povo. Vamos parar de fazer um bocado de festa. Esse dinheiro que é gasto na festa é o dinheiro que está faltando para comprar o remédio da população. Isso eu estou falando isso aqui porque eu estou ouvindo na rua. E ouvindo de pessoas merecedoras de qualquer tipo de ajuda.
2 minutos, vereador.
Obrigado. Então, gente, nós, vereadores, somos 9 vereadores aqui. E todos os 9 têm seus filhos, têm suas mães, têm seus parentes. Vamos trabalhar para o nosso município. Vamos unir a força. Vamos sentar, vamos conversar, chamar o prefeito, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver onde está sendo o erro, vamos consertar, porque não adianta nada. Você vai lá, se uma folha está aí, quase 56%. Você tira um funcionário que ganha R$ 957 e deixa os outros lá com mais de 2 mil. Isso não está abaixando a folha, não. Simplesmente, quando falou em despedir, eu sabia que ia sobrar primeiro, era para o Wilson. Ele é o primeiro da lista. Por quê? Ele não sente dor. Ele não tem ninguém para responder por ele. Mas tenho aqui que me representa a população de Assis e não escolha quem. Rapazinho está aí, sozinho na casa dele. Não tem salário, não tem nada. Se tem uma pessoa que tinha que ter um privilégio, era ele. É? Tem que abaixar a folha? Tem que abaixar a folha. Mas não é o salário de R$ 900 que ela vai abaixar a folha de 55%, não? E também, eu quero dizer a todos vocês que Ijaci não merece o que anda acontecendo aqui em nosso município. Não merece. E nós devemos lutar para salvar cada um que for preciso e chegar aqui nessa Câmara e reivindicar qualquer tipo de ajuda. Porque isso aí, para mim, dói o coração. Quando você vê um cidadão que chegou aqui mais cedo reivindicando um leite da sua filha que nasceu com problema, não tem um leite, não tem uma fralda. Ele contou a situação da filha dele para nós, chorando ali na cadeira.
Vereador, eu não consigo estender isso, não mais, até por questão de tempo. Gostaria de cumprir esses 2 minutos.
Então, quando eu vi esse cidadão sentado ali na cadeira, com os olhos dele caindo água, eu lembrei na festa que fazem nosso município. Cada dinheiro que você gasta com a festa, você está tirando de a saúde de uma pessoa que merece. Muito obrigado a todos vocês e a todos os ouvintes da rádio. Uma boa tarde.
Boa noite a todos. Né? Boa noite, vereadores. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui o Luiz Carlos, né, que teve a Fundação Guimarães Rosa, dando a explicação referente à questão da cobrança do IPTU. É claro que isso aí é uma discussão ainda prolongada, que a gente vai entender mais um pouco, né? Mas fica uma questão, quando eu de alguma forma escuto aqui que anteriormente se cobrava o IPTU, não se cobrava não. Até porque se cobrou o IPTU na última gestão, né, a toque de caixa e as pessoas recebendo aí um carnê para pagar IPTU atrasado durante 10 anos aí. Então, realmente, naquele momento, existia a renúncia, sim. A questão, tentaram, de alguma forma, providenciar essa cobrança, né, aleatória, porque tá, na época aí eu vi que tinha casa que estava sendo cobrada duas vezes, né? Então, realmente, só foi feita aquela cobrança porque realmente existiu uma renúncia. Okay? E aí foi cobrado por questões do Ministério Público, cobrou, e por si próprio o ex-prefeito foi acionado por isso.
Posso responder? Porque eu que citei o assunto da renúncia. Eu entendo que desde que esteja cobrando, não está tendo renúncia. É meu entendimento.
Tá certo. Da mesma forma que eu estou entendendo que eu realmente citei. A questão da questão do Márcio, referente ali à entrada, Márcio, eu realmente você está correto. Só que tem que, agora foi contratada uma empresa, né, para fazer a sinalização, está sendo feita a sinalização.
Sim, sim.
Entendeu? E começou hoje, na realidade. Né? Eu acho que na realidade são óbvios que a gente tem que aguardar mais um pouquinho, porque não se capa de uma forma de uma hora para outra. Né?
Mas é uma coisa que mexeu e deixou.
Quando você faz isso, perdão, deixa eu terminar. Quando você faz isso, na realidade, foi feita uma obra, a obra de alguma forma está dando continuidade, né? E a partir do momento que a gente vê o término dela, aí sim a gente tem realmente, sim, vamos tentar cobrar. Porque eu acho que é justo, né? Porque a gente precisa, na realidade, até porque a questão ali é uma entrada da cidade, né? Eu realmente. A gente sabe que, né, no período aí que o pessoal está cobrando aí referente à questão do percentual, né, tem de lembrar também que essa administração pegou o índice já altíssimo, né? Claro que, de alguma forma, administrar é saber, de alguma forma, resolver o problema, né? Eu acho que o prefeito, né, e tanto a equipe dele, tem que resolver a questão da baixar esse índice aí que está altíssimo aí, senão existe a lei para eles também, né, que é a lei da responsabilidade fiscal. Né. Eu fico mais contente porque uma das coisas que durante 4 anos que eu bati muito aqui, né, e foi, né, briguei até, é referente à questão de que eu tenho uma lei federal, 9.394/96 do Ministério da Educação, que fala que é instituído o uso do uniforme estudantil padronizado nas escolas públicas, estaduais, municipais de todo o país. Né? No parágrafo primeiro fala que cada criança tem o direito de receber 2 conjuntos completos a cada ano letivo, incluindo calçado. Pela primeira vez, durante esse tempo que eu estou aqui, eu vou ver exatamente isso, porque essa administração agora fez isso, comprou. Então, eu, a partir do momento, eu dou meus parabéns ao prefeito, porque ele teve essa preocupação. É uma preocupação que eu acho que vai cumprir uma lei, que eu acho que a lei tem que ser realmente cumprida. E eu fico contente porque eu citei isso há 4 anos atrás. Né? Eu acho que é importante, né, a gente participar aí do 7 de setembro. Eu externei que eu não vou poder participar, porque eu tenho uma mãe que está completando 100 anos agora, dia 7 de setembro. Então, todos os filhos, todo mundo está lá, os netos também, e eu não posso perder essa homenagem à minha mãe, porque é uma questão de... Eu tenho certeza absoluta que eu vou ver vários 7 de setembro, mas os 100 anos da minha mãe vai ser difícil.
Opa,
né? Então, eu é uma senhora, né, que eu fico até abismada, porque... Ela tem hoje, né, toda a mente dela é santa, sem problema nenhum, recorda da infância, né? Não consigo recordar da minha infância, entendeu? E ela realmente, ela conta a história, né, a história realmente que ela passou. Então, eu peço desculpa a toda a população de Jaci. Eu gostaria de estar presente, mas eu tenho um motivo muito grande para realmente não poder participar.
Com certeza, presidente. A gente vai entender, e parabéns ao senhor por estar lá com sua mãe. E voltando à questão do assunto das escolas, É até interessante que todas as crianças vão estar uniformizadas, vão estar desfilando. O triste é saber que os funcionários estão satisfeitos com os 10% de contato, com o vereador Rogério e demais vereadores cobram aqui de hoje, e vai participar de um evento que sabem que foi tirado o que era deles, né? É triste a gente saber que eles estão insatisfeitos. Mas tem parabéns, relevante às crianças, merece mesmo as crianças, senhor presidente. Então, desculpa ter incomodado o senhor, mas a gente não tem que deixar de passar. Que parabéns para as crianças, merecem, carecem, mas é triste os funcionários sabe, dessa forma que não vão ter, até hoje não vão receber
o seguinte, o vereador, a gente sabe exatamente as consequências disso, né? Realmente existe ali um projeto, né, que de alguma forma ele teve toda a interpretação, né, foi cortado, mas eu fico assim muito, quando eu vejo os vereadores cobrar aqui, realmente cobra muito aqui referente a esse percentual, mas aquelas pessoas indevidas que realmente receberam, né, e estão recebendo, essas pessoas, já, simplesmente eu não vejo vereador nenhum tomar atitude referente a isso. Mas se quiser tomar atitude, vereador, não tem problema não, eu tenho a listagem dessas pessoas. De alguma forma a gente entra, né, para uma cobrança, até porque
já é
uma comissão de ministério.
Não aceitamos isso.
Para poder, de uma forma, essas pessoas ser restituídas daquilo que não tem direito e dar o direito às pessoas que realmente retiraram. Essa é a questão. Eu gostaria de só completar aqui. Eu acho que eu quis, né, na realidade, eu escutei todo mundo, gostaria que as pessoas também pudessem me escutar também, né? A gente tem a intenção, né, na realidade, eu sempre falo que essa casa aqui era uma casa, ela era plena, né? Era soberana. Então, é isso que nós estamos querendo fazer, entendeu? Eu acho que direitos são conquistados, direitos são adquiridos, né? E esses direitos não podem ser retirados, tá certo? É só aqueles indevidos. É isso que a gente está tentando aqui, tá certo? Eu vou dar continuidade à questão aqui, da referência à segunda parte aqui, até eu vou colocar as proposições lá em votação, né, porque o tempo aqui já hoje está muito prolongado, tá certo? Então eu coloco as proposições em votação escrita, né? Começando pelo Márcio, por favor.
Só a favor.
Gabriel.
Por favor, presidente.
Por favor, presidente.
Por favor, presidente.
Por
favor, senhor presidente.
Rogério.
Por favor, senhor presidente.
Sr. Sebastião.
Por favor, presidente.
Aprovado. O projeto de lei. Institui o plano plurianual do governo para o período de 2018 a 2021 do município de Jaci. Leitura de e-mails para as comissões estão aí. A partir tem um prazo também, isso aí, já 22 do. O projeto é 22/17, tá? O 23/17 estima a receita fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2018 e das outras providências, tá? Está na leitura de comissões também, tá certo? O projeto de lei complementar está aí, nós estamos em discussão, que é a questão da a planta genética de valores, né? Do terreno e edificações no município de Jaci. Está aí nas comissões, de alguma forma, eu acho que todos os vereadores também receberam um comunicado aí do Ministério Público, né, assinado, né, tem um convite do Ministério Público a partir de 14 de setembro de 2017, às 16h30, comparecimento lá no fórum, para realmente, eu acredito que deve ser referente a questão desse projeto. Foi encaminhada a comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, para ser prévio do Tribunal de Contas, referente às contas do Executivo, exercício 2010, tendo essa comissão num termo do artigo 195 do Regimento Interno, o prazo de 40 dias para conclusão dos trabalhos, apresentação dos projetos e resolução para aprovação ou rejeição das contas. Isso aí, Rogério, na realidade você participa da comissão, né? O Márcio também, né? E o Bando, né? Então, vocês têm aí em 40 dias, de alguma forma, para tomar uma decisão referente a essa prestação de conta que foi encaminhada aqui para o 2010, tá certo? 2010, tá? Agora, não vou suspender a questão do trabalho, já vou pedir já ao nosso servidor que faça a leitura da ata, tá certo?